Muito bom dia a todos. Senhor Ministro do Ambiente, senhoras e senhores deputados, senhores conferencistas, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, no Dia Nacional da Água, a 7ª Comissão da Assembleia da República, que é a Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território, sob o patrocínio de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, promove a presente conferência sobre o consumo doméstico da água e os desafios que enfrentaremos neste século. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os que de imediato se associaram a esta iniciativa, a esta conferência, nomeadamente ao Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Professor Nunes Correia, Sr. Presidente da EPAL, Sr. Engenheiro João Fidalgo, Sr. Presidente das Águas de Portugal, Sr. Engenheiro Pedro Serra, e ao Sr. Professor José Saldanha Matos, com quem debateremos o tema em apreço. Minhas senhoras, meus senhores, vivemos nos países desenvolvidos um tempo de enorme abundância, de enorme riqueza, reconhecimento, capacidade e de bem-estar. E, contudo, dezenas de milhares de pessoas morrem diariamente devido à sua extrema pobreza, que resulta de um péssimo equilíbrio no usufruto dos bens disponíveis no planeta Terra. Um dos bens essenciais para a nossa sobrevivência coletiva é esse bem precioso e inestimável a que chamamos água. Hoje não podemos falar de água sem falar das alterações climáticas, sem falar de estratégias de adaptação, a curto e a médio prazo, à mudança climática. A água é um bem cada vez mais escasso em muitas regiões do globo e, por isso, é dever de todos promover o seu uso eficiente, especialmente no setor urbano, agrícola e industrial, de modo a que todos possamos contribuir para minimizar os riscos da escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos. Ao longo desta conferência, ouviremos dos oradores uma caracterização geral do setor, com referências, estou certo, quer à caracterização económica e financeira do setor, quer à avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores, ou ainda uma referência à avaliação da água para consumo humano. Por último, se com esta conferência contribuirmos um pouco para uma maior sensibilização para o uso eficiente da água, estou certo que, também por esta via, estaremos a contribuir para a promoção de uma gestão sustentável da água no nosso país. Assim, e sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente, agradecendo-lhe mais uma vez a sua presença aqui na Assembleia da República, sabendo que hoje, Dia Nacional da Água, está empenhado numa série de eventos que o obrigarão a comparecer em diversos locais, e pelo que, fim da sua intervenção, terá de nos deixar, com grande pena dele, tenho a certeza, para depois darmos início ao primeiro painel. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A palavra é sua. Pode falar dali, pode falar dali. Dizemos.
Muito bons dias. Queria naturalmente começar por felicitar a Assembleia da República, a sua Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território e, de forma muito especial, o seu Presidente, o deputado Ramos Preto, por esta excelente iniciativa de realizar, no dia de hoje, uma conferência dedicada ao tema da água, o abastecimento, com um subtítulo: o abastecimento para consumo humano, desafios do século XX. Hoje, como todos sabem, eu julgo que todos sabem, é o Dia Nacional da Água. Dia 1 de outubro é aquele dia que, para as pessoas que se dedicam a estes temas, tem um significado particular, porque é o primeiro dia do chamado ano hidrológico, que é justamente contabilizado de 1 de outubro de um ano até 30 de setembro do ano. E por esse simbolismo de ser o primeiro dia do ciclo hidrológico, foi designado como Dia Nacional da Água. Mas hoje, dia 1 de outubro de 2008, não é um Dia Nacional da Água qualquer. Hoje celebram-se precisamente 25 anos da designação deste dia como Dia Nacional da Arma. Foi em 1 de outubro de 1983 que pela primeira vez se assinalou este dia, depois de uma iniciativa desenvolvida pela chamada Sociedade Civil, a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, promoveu, junto do Governo de então, enfim, os procedimentos necessários para esta decisão. E foi em 1983 que, pela primeira vez, se comemorou o Dia Nacional da Água. Esta sessão, portanto, assinala também os 25 anos desta designação. Bom, feitas estas felicitações por uma iniciativa que me parece feliz, queria naturalmente agradecer o convite que me foi feito para participar na sessão de abertura desta conferência. É para mim sempre uma honra usar da palavra na Casa da Democracia. E uso da palavra muitas vezes, enfim, na dinâmica política das interpelações, das respostas às comissões parlamentares, das vindas a toda a prestação de contas a que qualquer membro do governo está obrigado. Faço, portanto, com muita frequência, mas usar da palavra nesta qualidade de abertura de uma conferência é, naturalmente, particularmente grave. Ora bem, a água, a gestão da água. Quando falamos em água, a que nos referimos? Há muitas acepções do termo, muitos contextos, muitas vertentes. A água é uma realidade muito complexa. Ela tem uma omnipresença na nossa vida, costuma-se dizer, bem, que a água é vida, sem água não há vida. Mas também, seguramente não são capazes de me apontar uma única atividade económica, seja ela qual for, que não acabe, direta ou indiretamente, por necessitar da utilização desse recurso. Portanto, a água é uma realidade intrinsecamente complexa e omnipresente na nossa vida individual, na nossa vida social e na natureza. Quando falamos em água na natureza ou a água que temos na torneira quando abrimos a torneira. A água é a mesma, o H2O é o mesmo, mas há um mundo de atividades, há um mundo de responsabilidades, há um mundo de complexidades entre essa água da natureza e aquela água que nós damos por garantida e cuja qualidade damos por garantida e hoje em Portugal podemos dar por garantida quando abrimos a torneira. De que água falamos? Água na natureza ou água na torneira? E relacionado com isto, quando falamos em água, pensamos no ciclo hidrológico ou pensamos naquilo que se designa por analogia como o ciclo urbano da água? Bom, e quando falamos em água, pensamos em água doce, aquela água que nós utilizamos diretamente para o nosso consumo, ou pensamos em água salgada, a água costeira, as águas balneares das nossas praias, e essa é também tão importante, como todos sabemos, para o nosso lazer e sustenta uma atividade económica tão importante em Portugal, como é uma das componentes importantes do nosso turismo. E quando falamos em águas doces, falamos em águas superficiais ou em águas subterrâneas. Falamos na água ela própria, substância, ou falamos naquilo que ela suporta, os ecossistemas. As coisas são indissociáveis. Eu recordo que a Diretiva Quadro da Água aponta como grande objetivo a boa qualidade ecológica da água em todas as águas da União Europeia. É a partir, portanto, do ecossistema que é caracterizada o escalão superior da exigência de qualidade da água. Portanto, falamos da água, da sua constituição física, química, ou falamos dos ecossistemas que lhe estão associados. E quando falamos da água simplesmente, ou falamos dos leitos, das margens que a contêm? Pois bem, em Portugal estes conceitos são ricos. O conceito de domínio público hídrico, desde há muito tempo, desde há mais de um século em Portugal, engloba não apenas a água ela própria, mas aquilo que a contém, os leitos e as margens. E esse é um conceito riquíssimo que nos empenhámos em não deixar perder quando transpusemos para Portugal a Diretiva Quadro. Aliás, na terminologia jurídica portuguesa hoje em dia, quando se fala em recursos hídricos, esse conceito não se refere apenas à água. Refere-se à água, aos leitos e às margens, a todo o conceito de domínio que lhe está associado. Bom, e quando falamos em água, falamos simplesmente na amenidade que ela nos proporciona, na necessidade e na sua utilização em condições normais, ou falamos em desastres naturais, como as cheias, as secas, ou falamos na erosão que, por exemplo, as águas costeiras exercem sobre o nosso litoral, ou que exercem alguns trechos do nosso rio, ou os assoreamentos. Portanto, onde eu quero chegar é a sublinhar esta realidade imensamente complexa dessa palavra tão simples que é água. Bom, e isto é a dimensão do lado da natureza e do lado, digamos assim, da disponibilidade de água. Mas depois temos uma outra, um outro hemisfério de problemas completamente diferentes, que é a água do ponto de vista dos usos. É muito frequente estarmos a falar com alguém na gestão da água. E se esse alguém está muito ligado aos temas da agricultura, aquilo que está na cabeça dessa pessoa são os temas da irrigação. Bom, nós poderemos estar a falar sintonizados em problemas completamente diferentes. Ou se estamos a falar com alguém que está muito empenhado nos temas do abastecimento de água, do saneamento de águas residuais, então nós falamos em gestão da água, de imediato se pensa em entidades gestoras de sistemas de serviços de água. Bom, o nosso pensamento pode estar sintonizado de outra maneira. E quem diz irrigação, ligada à agricultura, quem diz abastecimento, quem diz muitas outras atividades económicas, a indústria, a energia, o lazer, a aquacultura, a piscicultura, tudo isso são utilizações da água, tudo isso são atividades económicas, elas próprias, totalmente, estas particularmente dependentes da água, e, portanto, elas são uma outra realidade, a realidade socioeconómica do uso da água. Portanto, gerir a água é gerir todas estas dimensões, é dirimir os conflitos entre todas estas dimensões, é basicamente assegurar uma disponibilidade sustentável para todos estes usos e com uma complexidade adicional no século XXI, e aqui remeto exatamente para o título desta conferência, que é o problema da mudança global e, em particular, das alterações climáticas. E é aqui que se coloca o desafio da sustentabilidade. É justamente nessa capacidade de ter uma visão global de toda a gestão deste recurso, na sua enorme dinâmica, nas suas enormes facetas, como realidade física, como realidade económica, como realidade social, do lado da disponibilidade, do lado da necessidade, é dessa visão integrada, muito complexa, que se deve estruturar uma gestão sustentável dos recursos hídricos. O tema que nos é colocado, o abastecimento para consumo humano, desafios do século XXI. Pois bem, é aqui que, em meu entender, estão justamente os desafios do século XXI. Ou está o cerne do desafio do século XXI. É a capacidade desta visão muito global, muito integrada, que seja capaz de resolver positivamente os enormes conflitos que estão presentes sempre na gestão de qualquer bacia hidrográfica, de qualquer massa de água, inquestionavelmente. Eu recordo, para pôr em evidência como estes aspectos estão todos interrelacionados, eu recordo a orientação que foi imprimida à Diretiva Quadro. A Diretiva Quadro, como eu já disse, aponta a boa qualidade da água em todo o território da União Europeia, numa primeira fase até 2015 e depois em sucessivos ciclos de programação. Dizia eu que aponta a qualidade ecológica como grande objetivo, como grande desígnio. E porquê é que é assim e o que é que está subjacente a essa visão? Será uma visão estritamente ecocêntrica, exclusivamente ecocêntrica? Bom, sem dúvida, há um pendor algo ecocêntrico na Diretiva Quadro, na medida em que valoriza extremamente os valores ambientais, os valores ecológicos em si mesmo. Mas quem acompanhou, como eu, em parte, tive o privilégio de acompanhar o próprio processo de gestação da Diretiva Quadro, sabe que há também uma razão antropocêntrica. É que, à escala de longo prazo, e é do século XXI que estamos a falar, à escala do longo prazo, a única garantia que temos de dispor de água para consumo humano, não nos próximos 10 anos, mas nos próximos 20 ou 50 anos, é justamente ser extremamente cuidadoso com a preservação da qualidade ecológica das águas. Se degradamos de forma continuada e irreversível a qualidade ecológica das nossas águas, estamos a degradar de forma continuada e irreversível a origem dos nossos sistemas de abastecimento de água, com consequências que podem ser muito gravosas e seguramente agravadas pela problemática das alterações climáticas. Portanto, além do pendor ecocêntrico, há um sentido estratégico muito bem definido na diretiva quadro. A única forma de assegurar a disponibilidade de água é curar dos ecossistemas hídricos. E essa é, digamos, o último escalão, é o topo da cadeia das preocupações relativamente à qualidade da água. E é aí que devemos visar. Ora bem, ficava mal comigo mesmo se não aproveitasse para vos dar, ou para vos, junto de vós, rever algumas das nossas iniciativas nesta matéria. Devo dizer que esta é uma das áreas onde nos sentimos particularmente à vontade relativamente àquilo que foi concretizado nos últimos 3 anos e meio. Eu sei que não me fica bem a mim mostrar satisfação e orgulho com o trabalho feito, mas não consigo evitar realmente alguma sensação, olhando para trás, para alguma sensação de que, de facto, muito foi feito nestes 3 anos e meio. Numa entrevista que eu dava a um jornal espanhol, o jornalista às tantas saiu-se: bom, então o que fizeram foi uma revolução tranquila. E eu adorei a expressão. Acho que nos últimos 3 anos e meio, em Portugal, operou-se uma revolução tranquila nesta matéria. Sem querer ser exaustivo, porque aqui o Sr. Presidente pediu-me para não ultrapassar muito o tempo de 20 minutos, eu queria centrar-me essencialmente em 5 linhas de rumo relevantes. Poderia escolher outras, podia desdobrar estas em outras, mas 5 linhas de rumo relevantes, onde nos parece que se construíram os alicerces de algo que nos parece que tem condições para durar durante as próximas décadas, tal como a legislação antiga portuguesa, nomeadamente a Lei da Água de 1919, se projetou por décadas. Estamos convencidos que a viragem que se operou neste princípio do século XXI tem condições para persistir, à parte, evidentemente, mudanças, adaptações aos tempos, mas nas suas trajes tem condições para subsistir durante muito tempo. Bom, em primeiro lugar, queria referir 5 pontos. O primeiro, talvez com um pouco mais de desenvolvimento, e os outros mais rapidamente. E o primeiro não podia deixar de ser as traves mestras de todo o sistema de gestão da água. As leis da titularidade dos recursos hídricos, Lei 54/2005, e a Lei da Água, Lei 58/2005. Estas leis são as traves mestras, mas na sequência há um sem número de diplomas legislativos que concretizam, que materializam toda a orientação, ela própria rica e inovadora, dos anos que se vão seguir. Refiro-me ao Decreto-Lei sobre os Títulos de Utilização de Recursos Hídricos, 226-2007, ao Regime Económico e Financeiro, o Decreto-Lei 97-2008, ao Decreto-Lei sobre Empreendimentos de Fins Múltiplos, 311-2007, o Decreto-Lei sobre Associações de Utilizadores, o 348-2007, o Decreto-Lei com a Definição das Regiões Hidrográficas, 347-2007, o Decreto-Lei sobre Delimitação do Domínio Público Hídrico, 353-2007, o Decreto-Lei com o Regime Jurídico dos Planos de Ordenamento dos Estuários, o 129-2008, o Decreto-Lei sobre Planos de Ordenamento de Albufeiras, Lagos e Lagoas de Águas Públicas, já aprovado e deve ser publicado a curto prazo, em fase de promulgação, o Decreto-Lei sobre Qualidade de Águas Subterrâneas, aprovado no princípio de setembro, está em fase de promulgação e posterior publicação, e, evidentemente, a revisão de muita outra legislação, de parâmetros de qualidade de água para consumo humano, enfim, todo um sem de águas balneares, todo um conjunto de legislação, mas essa, enfim, não a vou referir explicitamente, porque é basicamente a revisão da legislação anterior ou a adaptação à revisão das diretivas que, entretanto, vieram alterar diretivas anteriores. E essas são, seguramente, no mínimo a meia dúzia. Mas estes diplomas que eu referi são estruturantes, todos eles emanam da lei da água. E importa sublinhar que não é apenas de legislação que estamos a falar. E isso é, sem dúvida, uma parte nobre da governação. Estamos a falar da ação no terreno já inspirada por esta nova legislação. Eu recordo que desde o processo das nacionalizações, 74, 75 e anos posteriores, a seguir ao 25 de Abril, as concessões da EDP viviam um regime de enorme ambiguidade jurídica com o processo de nacionalização da EDP. Com a privatização da EDP, não podemos viver com essa indefinição jurídica. Pois bem, foi já no quadro de toda esta legislação que pudemos regularizar nada mais, nada menos do que 26 contratos de concessão da EDP. Foi ao abrigo desta legislação que pudemos lançar o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, onde se prevê a construção de mais 10 barragens. Foi já ao abrigo desta legislação que pudemos rever completamente toda a filosofia das concessões dos apoios de praia e renegociar, como renegociámos com as associações do setor, toda a lógica relativa aos apoios de praia. Bom, e por aí podia continuar. É já ao abrigo desta legislação que estamos a negociar e a preparar o lançamento das primeiras associações de utilizadores, associações de direito privado, constituídas por entidades várias, desde logo também empresas privadas, ou municípios, ou associações de municípios, nas quais o Estado pode delegar algumas das suas competências, de uma forma contratualizada. Tudo isso está em marcha, tudo isso está em curso de aplicação. E a propósito, deixem-me referir algo que me é particularmente grato e que simboliza, de alguma forma, este ciclo. Hoje mesmo, às 15 horas, no Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, vou dar posse aos presidentes e vice-presidentes das administrações da região hidrográfica, as 5 ARHs, que vão fazer, ou vão ter a responsabilidade, da gestão especializada da água nas regiões hidrográficas respectivas. É o culminar de um longo processo, é o fechar de um ciclo, é o abrir de um novo ciclo. Bom, ainda sobre a gestão da água, outras coisas que podia dizer, podia falar na revisão da rede da reserva ecológica nacional, e que tem muita interação com a água, porque 80% ou 90% da REN são domínio hídrico. Compatibilizar os dois regimes, pela primeira vez se conseguiu articular efetivamente estes dois regimes que viviam alguma conflitualidade jurídica entre si. Podia referir também os avanços extremamente significativos que foram dados na relação com a Espanha, na Convenção de Albufeira. Recordo que a primeira conferência das partes da Convenção de Albufeira, que foi assinada em 98, realizou-se em julho de 2005, por nossa iniciativa. A segunda Conferência das Partes realizou-se em fevereiro de 2008 e aí foram aprovadas importantes alterações à Convenção de Albufeira, que foram precisamente ratificadas pela Assembleia da República na passada sexta-feira. Bom, em relação à macroestrutura da água, julgo que podemos sentir tranquilos e sentimos que lançámos traves mestras para a gestão da água nas próximas décadas em Portugal. E é-nos também particularmente grato, e aqui, nesta sessão, tenho particular gosto em sublinhar que os marcos essenciais deste processo, nomeadamente a aprovação da Lei da Água, a aprovação da titularidade, nomeadamente a ratificação da Convenção de Albufeira, bastariam os votos do Partido do Governo para assegurar a sua aprovação. Mas a votação foi muito maior, foi maciça, não tenho exatamente em números, mas acredito que qualquer coisa como 90% dos deputados, nomeadamente os grupos parlamentares do PS, do PSD e do CDS-PP, votaram as traves mestras deste regime, o que naturalmente nos apraz e nos dá o sentido de que, obviamente, não queremos alienar os méritos do Governo, mas são os méritos do país, são os méritos das pessoas que discutem e trabalham neste assunto há muito tempo, que prevaleceram. E isso dá-me uma confiança redobrada quando digo que estou convencido que esta legislação vai, nos seus aspectos essenciais, durar algumas décadas. Sei que o tempo é escasso, mas quero telegraficamente referir outros aspectos. Falei em águas salgadas e águas doces. Pois bem, águas costeiras. Lançámos e aprovámos as bases para a estratégia de gestão integrada da Zona Costeira Nacional. A estratégia está em fase de consultas, seguramente, no curso deste mandato, será aprovada a estratégia em definitivo. Com a consciência de que não poderíamos esperar pela estratégia, até porque ela se projeta numa escala de muito longo prazo, Para preparar o CREN, lançámos o Programa de Ação no Litoral 2007-2013, que passou por uma análise detalhada dos POOCs, aliás, que nos coube a nós completar o ciclo dos 9 POOCs previstos na lei, aprovando o Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Vila Moura a Vila Real de Santo António e entrando no processo de revisão da Alcobaça Mafra, Sado Sines, Burgal Vila Moura, pois bem, todas as prioridades dos POOCs, que pouco mais tinham sido do que literatura na prateleira, é nosso esforço passá-lo à prática e partir dos recursos do CREN para passar os aspectos essenciais dos planos de ordenamento à prática. Isso está já a ser feito, as linhas de rumo estão no programa Litoral 2007-2013 e foram já aprovadas, eu próprio tive já em várias sessões de assinatura de contratos de intervenção no litoral, no norte, no centro, no oeste, em Lisboa, tanto nos POs regionais como também no PO Valorização do Território. Como iniciativas de particular relevo e destaque, lançámos os polos do litoral. Uma resolução do Conselho de Ministros prevê intervenções integradas de grande escala, de grande dimensão, feitas em parceria pelo Estado e pelas câmaras municipais. Duas delas têm já o seu decreto-lei aprovado, a da Ria Formosa e a da do Litoral Norte. A muito curto prazo, contamos a aprovar em Conselho de Ministros a da Ria de Aveiro. Entretanto, a da Ria Formosa está em marcha, a do Litoral Norte vai entrar em processo de execução a muito curto prazo e o quadro do CREN vai servir também para pôr no terreno estas grandes intervenções. Isto, evidentemente, além de ações de emergência que tivemos que fazer face e todo um programa de demolições que pôs no terreno sem ações de demolições de situações irregulares de ocupação do domínio hídrico, neste caso marítimo, e que vão continuar a intensificar-se. Em terceiro lugar, e ainda mais rapidamente, queria referir um tema que paira sobre tudo isto das alterações climáticas. Portugal sofreu uma seca muito grave em 2005, a resposta que foi dada deu muitos ensinamentos. No seguimento disso, retomámos algo que estava esquecido, que era o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, que está em fase final de conclusão, seguramente neste mandato ficará concluído, mas mais do que isso, fizemos um grande esforço para colocar este tema na agenda da União Europeia. Houve diligência juntamente com, sobretudo, Espanha e França, a que aderiram depois outros países, para colocar este tema na agenda europeia. Portugal, durante a sua presidência, fez deste tema um tema prioritário, o que levou às conclusões da presidência, em agosto de 2007, e depois, finalmente, em outubro de 2007, a uma decisão do Conselho sobre esta matéria e toda uma agenda, todo um calendário. E disto resulta também que a temática das alterações climáticas, quer a nível europeu da Diretiva Quadro, quer no planeamento hídrico em Portugal, vai ser tida explicitamente em conta como medidas de adaptação, de prevenção em todo o planeamento hidrográfico. Um quarto setor que quero destacar, do qual nos orgulhamos também, embora há muito trabalho ainda para fazer, é o da Estratégia Nacional para os Efluentes da Agropecuária e da Agroindústria. Este é, porventura, o setor da poluição de água menos controlado em Portugal. As indústrias, por via de uma malha jurídica cada vez mais apertada, nomeadamente a da diretiva do PCIP e todo o processo de licenciamento e todas as exigências de estudo de impacto ambiental prévios ao licenciamento, a pouco e pouco a poluição industrial, embora ainda tenha problemas em Portugal, mas começa a estar amarrada a um conjunto de exigências que começam a controlar o problema. No que diz respeito aos efluentes domésticos, todo o imenso programa de investimentos que tem vindo a ser feito nos quatro comitários anteriores e no CREN está a dar um contributo decisivo para resolver o problema. É na agropecuária e na agroindústria, nas suiniculturas, nas vacarias, nas aviculturas, bom, e talvez em menor escala, os matadores, os lagares, as queijarias, as adegas, são aí que estão os piores problemas. Pois bem, esta estratégia prevê um investimento que se prevê uma gama muito alargada entre 580 e 850 milhões de euros, vai depender de planos concretos que estão agora a ser feitos, e há previsões tanto no CREN como no PRODER, portanto, com base nos fundos FEADER, os fundos da agricultura e do desenvolvimento rural, prevêem fundos pelo menos 300 milhões de euros de fundos para apoio a iniciativas nesta área. Finalmente, e em quinto lugar, os serviços de água. O abastecimento, nomeadamente o abastecimento para consumo humano e, naturalmente, também o tratamento das águas residuais. Aqui, evidentemente, o documento estratégico de fundo é o PEASAR 2. Houve um documento que foi o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais para o período 2000-2006, que foi a grande referência da intervenção do setor ao longo de todos esses anos. Pois bem, terminado o QCA3 e nas vésperas do início do CREN, cumpria-nos atualizar esse plano estratégico. Fizemos isso a partir de um balanço, de um diagnóstico do que tinha corrido melhor, do que tinha corrido menos bem no primeiro PEASAR, e com base nisso lançámos o segundo PEASAR, onde se estabelecem um conjunto de prioridades muito bem definidas. As metas a nível nacional permanecem as mesmas. 95% de abastecimento de água, estamos neste momento nos 93%, não estamos longe, e 90% para o saneamento de águas residuais. Mas há alguma reorientação relativamente às prioridades. Em primeiro lugar, toda a temática dos sistemas em alta versus os sistemas em baixa. O que correu pior entre 2000 e 2006 foi a componente municipal dos sistemas, aquilo que eu chamo a capilaridade, a construção das redes que levam água à casa das pessoas ou que vão buscar o esgoto à casa das pessoas. Os sistemas regionais, enfim, que são materializados essencialmente dos chamados sistemas multimunicipais, ou, noutros casos, sistemas intermunicipais, esses deram um salto de gigante. O que funcionou pior foi a construção dos sistemas capilares. Portanto, este problema de apostar na baixa, e isto leva ao modelo da verticalização, tornou-se central neste próximo PEASAR. Depois, focar nas diretivas. Estes sistemas não se constroem como um fim em si mesmo. Constroem-se desde logo para prestar aos portugueses um bom serviço, mas, além disso, temos exigências muito concretas que nos são colocadas pelas diretivas a que temos que dar resposta. E o programa de investimentos nem sempre esteve totalmente sintonizado com o cumprimento dessas diretivas. Temos que usar cada cêntimo do CREN com o objetivo importante de cumprir as diretivas. Depois, a sustentabilidade dos sistemas. O problema da escala, estamos a promover ativamente a fusão de sistemas, tirando partido de uma maior massa crítica e atuando no tarifário para assegurar a sustentabilidade dos sistemas. Depois, contrariar também, à medida que caminhamos já para uma franja de população não servida, naturalmente o tipo de soluções podem ser tecnicamente diferentes. Toda a máquina, até agora, trabalhou no sentido da criação de grandes sistemas à escala regional. Pois bem, à medida que nos aproximamos de populações mais dispersas no território, temos que começar, como outros países o fizeram, a considerar seriamente sistemas mais distribuídos e ou de baixo custo, quando isso for apropriado. As regras de aplicação do CREN obrigam agora, acima de certos níveis de atendimento, a confrontar as grandes soluções com soluções distribuídas de baixo custo, para, com o mínimo investimento, alcançar o maior número de pessoas servidas e o melhor cumprimento das diretivas. Os investimentos previstos no PEASAR 2007-2013 são qualquer coisa da ordem dos 4 mil milhões de euros, sendo elegíveis ao CREN 2.284 milhões de euros. No QCA3 estão em curso ainda 800 milhões de euros, foram realizados 3.400 milhões de euros. Isto quer dizer que, no total, esta gigantesca tarefa a que o país se entregou ao longo dos últimos 10, 15 anos, ao longo dos últimos 10 anos e que se projeta por um horizonte ainda de alguns 6 ou 7 anos, corresponde a um investimento total superior a 8 mil milhões de euros. É um dos grandes projetos de investimento público em Portugal, mas é também, e eu gosto sempre de sublinhar, um grande projeto de coesão nacional. O objetivo é que um cidadão, na aldeia mais remota de Trás-os-Montes ou no centro de Lisboa, tenha água com os padrões de qualidade a que tem direito, com padrões de qualidade a nível de excelência. E é para isso que estamos a trabalhar. Eu deixei este tema para o fim, porque acredito que alguns dos oradores que se vão seguir é justamente neste tema que são os serviços de água. E dentro dos serviços de água tem profundo conhecimento estratégico do PEASAR, o problema específico do abastecimento para consumo humano, que as intervenções seguintes se vão centrar. Portanto, a minha preocupação foi integrar este tema numa visão mais global e mais vasta e explicar-vos algumas das coisas que têm sido feitas neste domingo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu sei que tem de nos deixar. O grande foi a nossa e a sua. Agradecer-lhe mais uma vez ter-se disponibilizado neste Dia Nacional da Água para connosco colaborar sobre este tema. Meus agradecimentos pelos seus esclarecimentos e dar-vos de imediato proceder à passagem para o primeiro painel, o convidado o Sr. Engenheiro João Fidalgo e o Sr. Engenheiro Pedro Serra para virem para a mesa e despedir-me do Sr. Ministro. Continuar com os nossos trabalhos. Passamos agora ao painel 1. Como disse, nós tínhamos convidado o Sr. Engenheiro João Fidalgo, a quem eu quero agradecer também a colaboração que tem tido com a Comissão na elaboração também desta conferência. Nós partilhamos aqui, desde os meses, esta iniciativa, que passará por uma outra iniciativa logo à hora do almoço, mas não tem nada a ver aqui com a conferência, que é a apresentação de um livro sobre o Rio das Águas Livres, onde o Sr. Presidente da Assembleia da República também se disponibilizou para participar, o que também é muito bom para este relacionamento que tem de ser estabelecido entre a Assembleia da República e as diversas entidades que têm como responsabilidade, ao fim e ao cabo também, uma responsabilidade pública na gestão de bens que são bens públicos. Muito bem, sem mais delongas, eu dava a palavra ao Sr. Engenheiro João Fidalgo e depois a seguir ao Sr. Engenheiro Pedro Serra, em segundo lugar. Não quer dizer que...
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar do Ambiente, Srs. Deputados, a todos os presentes, e queria dirigir uma saudação especial a todos os quadros superiores da EPAL aqui presentes e que quiseram associar-se à Assembleia da República na comemoração do Dia Nacional da Água. A intervenção do Sr. Ministro já dirigiu e já definiu o objeto das nossas intervenções, que se limitarão, dentro da multiplicidade de temas que a questão da água coloca à comunidade nacional e internacional, mas que nós vamos aqui limitar-nos, ou eu vou limitar-me, à análise dos problemas que se colocam aos operadores dos sistemas de abastecimento de água, no caso particular da região de Lisboa e da sua cidade de Lisboa. Felizmente, a situação que se vive na cidade de Lisboa e na região metropolitana é uma situação claramente diferente daquelas zonas do globo onde ainda habitam 1.000 milhões de pessoas que não têm acesso à água em condições de potabilidade mínimas. Atrás de nós temos mais de 2 séculos de experiência e de história de abastecimento de água à capital, o que aliás é comum à maioria das capitais europeias e das grandes cidades da Europa e do mundo, que já têm organizado os serviços de abastecimento de água desde há quase 2 séculos. O caso da EPAL é disso também um exemplo, já que deriva da Companhia das Águas de Lisboa uma concessão criada no século XIX e que foi otorgada pelo Sr. Dom Luís em 2 de abril de 1868. Portanto, os serviços de abastecimento de água nesta região têm uma longa história, uma longa experiência já consolidada e que é, de certa maneira, uma situação privilegiada em relação a muitas regiões e a muitas pessoas deste mundo. Isso não quer dizer, no entanto, que um operador de água, mesmo nestas circunstâncias, não enfrente um conjunto de desafios que são qualitativamente diferentes dos desafios a que nos habituámos em anos e décadas precedentes. Na apresentação que vou fazer, não me preocupo em enunciar por ordem de importância ou de forma exaustiva todos esses desafios, mas apenas dar a conhecer alguns deles e a forma como a Empresa Portuguesa das Águas Livres tem procurado enfrentá-los de forma a garantir a segurança e a qualidade do abastecimento de água. O sistema da EPAL é um sistema que se desenvolve ao longo de 2.100 km de uma rede de condutas e é responsável pelo abastecimento de água, direta ou indiretamente, a quase 3 milhões de pessoas. Isso indica que a EPAL é responsável pelo abastecimento de água a mais de um quarto da população portuguesa. E esse simples facto confere à empresa um lugar estratégico no setor em Portugal. Mas essas responsabilidades têm que ser encaradas, têm que ser endereçadas e têm que ser respondidas. Não só no curto, no médio, mas também no longo prazo. Por isso mesmo, para ter condições de garantir a segurança e a qualidade do abastecimento a esse um quarto da população portuguesa, a EPAL tem desenvolvido planeamento e planos de longo prazo, fazendo o balanço de disponibilidades e necessidades ao longo de horizontes temporais de, no mínimo, 30 anos, analisando os fatores de risco nas origens de água da empresa e procurando estudar diferentes modelos de exploração do sistema que sejam mais flexíveis, modeláveis e com base na criação de redundâncias de possibilidades de abastecimento. Para garantir o abastecimento a toda esta região, a EPAL efetuou investimentos nas suas infraestruturas, nomeadamente na ampliação da Estação de Tratamento de Água da Aceiceira, que hoje em dia produz 625 mil metros cúbicos dia, realizou investimentos na duplicação do seu principal adutor, isto é, no principal adutor de transporte de água para a região, e um conjunto de investimentos conexos de maneira a aumentar as interligações e, portanto, a flexibilidade de exploração do sistema e de resposta a diferentes tipos de situações de crise, realizou investimentos significativos na reabilitação de infraestruturas na cidade de Lisboa, nomeadamente nos últimos anos, mais de 80 milhões de euros foram investidos na reabilitação da rede da cidade e também, dado o caráter crítico e absolutamente essencial para a qualidade de vida das pessoas, que é o abastecimento de água, desenvolve planos de segurança de água. Esse plano de segurança de água tem a ver com a proteção das origens, onde é captada a água, tem a ver com a proteção das infraestruturas por onde a água é transportada, tem a ver com a proteção de toda a rede do abastecimento. Sabemos nós, hoje em dia, que as questões da segurança são questões que têm vindo a ter crescente acuidade. Questões de segurança que se colocam, quer em termos do processo de tratamento, quer em processo de transporte, processo de distribuição. Sabemos que, por exemplo, os ataques de terrorismo ou de vandalismo escolhem preferencialmente locais, infraestruturas ou situações de grande concentração humana. Mas isso leva-nos também a tomarem atenção infraestruturas das quais grandes concentrações de pessoas, de grande densidade populacional, dependem, nomeadamente, as infraestruturas de abastecimento de água. Por isso mesmo, temos procurado desenvolver planos de contingência das diferentes infraestruturas como resposta, quer a catástrofes naturais, quer a intrusões alheias. Recordo que as catástrofes naturais têm tido um impacto crescente na atividade económica e nas infraestruturas da sociedade. Nomeadamente, no ano de 2007, os desastres naturais foram responsáveis por perdas económicas de 75 mil milhões de dólares, dos quais a indústria seguradora teve que assumir cerca de 30 mil milhões de dólares. No ano 2008, as catástrofes naturais já atingiram cerca de 50 mil milhões de dólares de prejuízos económicos e cerca de 150 mil vidas perdidas. E se ao nível das vidas perdidas isso é particularmente evidente nos países do Hemisfério Sul, quando falamos em perdas económicas, elas têm ocorrido fundamentalmente nos países do Hemisfério Norte. Por exemplo, em 2007, os elevados prejuízos económicos provocados pelas cheias em Inglaterra. Ou, quando em 2005, as perdas económicas a nível mundial provocadas pelos desastres naturais atingiram 220 mil milhões de dólares, com uma parcela extremamente significativa provocada pelos estragos do furacão Katrina nos Estados Unidos. Portanto, não são coisas que só acontecem aos países menos desenvolvidos, são coisas que acontecem em termos de prejuízos económicos, de afetação de infraestruturas nos países mais desenvolvidos. Por isso mesmo, EPAL desenvolveu planos de emergência para os seus principais recintos, nomeadamente quanto ao risco de sismo, desenvolveu sistemas de disaster recovery para essas ocorrências, bem como sistemas de isolamento de reservatórios de água em caso de uma grande catástrofe natural. No entanto, para fazer face a outro tipo de riscos de origem humana, nomeadamente intrusão, vandalismo, terrorismo, a EPAL tem procurado desenvolver um networking com outros operadores internacionais, com quem desenvolva e promova práticas e procedimentos para essas situações de crise. Neste momento, por exemplo, dois quadros superiores na EPAL estão a acompanhar um exercício de segurança e de emergência numa grande cidade americana, organizado pelos serviços de água dessa cidade e dessa região metropolitana, bem como pela Agência de Proteção do Ambiente norte-americana. E nós apostamos muito nesse networking entre operadores internacionais que têm conhecimento, já viveram experiências concretas, por forma a termos também a capacidade de gestão desse tipo de riscos no sistema de abastecimento da EPAL. Mas falando de catástrofes naturais, as alterações climáticas que o Sr. Ministro citou são uma realidade a que as empresas em geral e os serviços públicos de abastecimento de água em particular têm que necessariamente se adaptar e têm que necessariamente endereçar esse problema. Por isso mesmo, a EPAL tem procurado integrar-se num projeto europeu de análise das consequências das alterações climáticas ao nível das infraestruturas de água e saneamento e vai desenvolver uma análise focalizada na sua região de influência quanto aos impactos das alterações climáticas em termos do regime hidrológico, das alterações possíveis de consumo, das alterações que possa haver ao nível dos fatores de poluição, etc. Mas, se desenvolvemos esse tipo de atividade ao nível da macroestrutura, da infraestrutura de abastecimento da EPAL, temos também que atuar ao nível daquilo que são as nossas responsabilidades enquanto cidadãos e enquanto trabalhadores de uma empresa de um sistema de abastecimento de água. Por isso mesmo, nós estamos a tomar um conjunto de medidas com vista à minimização das emissões de carbono através de medidas de eficiência energética. E a eficiência energética é um dos principais desafios dos operadores de água. Se precisamos de água para produzir energia, também precisamos de energia para tratar a água para consumo humano. Por isso mesmo, nos últimos anos, a EPAL tem substituído equipamentos por outros equipamentos mais eficientes do ponto de vista energético e desenvolveu, como disse há pouco, opções de exploração do sistema em que a questão da eficiência energética era uma pedra de toque fundamental. Isso tem provocado que, apesar do crescimento do custo unitário da energia, a fatura da água dentro do sistema da EPAL não tem subido. E, por exemplo, quando fazemos o orçamento para 2009 e estimamos um custo unitário superior da energia de 4%, no entanto, calculamos que, ao nível de toda a empresa, a fatura energética do ano 2009 poderá ter uma redução de 3%. Isto derivado de todas as medidas de melhor eficiência energética, de gestão de equipamentos e infraestruturas. No entanto, o que também sabemos é que as crescentes exigências que são postas ao nível da qualidade da água, e a diretiva quadro daí é o documento enquadrador em termos da qualidade da água, o que nós sabemos é que, à medida que essas exigências vão sendo cada vez maiores, mais apertadas, os custos de tratamento para nos conformarmos em relação a essas medidas mais restritivas e parâmetros mais restritos de qualidade da água, todas as tecnologias a que temos que recorrer são cada vez mais utilizadoras e consumidoras de energia. E, portanto, o que sabemos é que, prospectivamente, o consumo de energia subirá no tratamento da água. Ora, isso exigirá, da parte dos operadores e da parte da EPAL, também uma atitude proativa de redução de consumos, de redução da fatura energética. E uma das formas é precisamente promovermos a produção descentralizada de energia. Por isso mesmo, estamos a desenvolver projetos, quer na área da produção através das microhídricas, quer através da fotovoltaica, outras formas, de forma a diminuirmos o contributo para as emissões de carbono que deriva da atividade de produção, tratamento e distribuição de água. Disso faz também parte, como é óbvio, a nossa responsabilidade enquanto trabalhadores e cidadãos, através da alteração dos nossos hábitos de consumo e uma das metodologias, digamos, para isso é a certificação energética dos edifícios onde a EPAL opera e dos novos edifícios que vai construir, nomeadamente o edifício dos laboratórios. Procuramos, assim, assegurar a sustentabilidade ambiental das operações da empresa e dos processos de abastecimento de água. Mas, além da questão energética, a boa utilização do recurso água, cada vez mais escasso, é uma pedra de toque da eficiência e da boa performance da empresa. Nesse aspecto, a redução das perdas de água na rede da EPAL é uma questão fundamental. E se em 2002 havia 25% de perdas, nós podemos hoje definir como nosso objetivo para 2008 e 2009 apenas 15%, o que corresponde a uma redução de água não faturada e de perdas e fugas de cerca de 13 milhões de metros cúbicos. Por isso mesmo, procurámos implementar novos processos de gestão da rede, nomeadamente através das zonas de monitorização e controle, onde fazemos o controle de caudais e pressões, a detecção de fugas, a detecção dos consumos fraudulentos e a redução de rupturas. E se também em 2002, utilizando esse ano como ponto de referência, o número de rupturas nas condutas e ramais da rede de distribuição em Lisboa ultrapassavam as 5.300, em 2007 ultrapassava ligeiramente as 2.000. Mas mesmo assim consideramos que ainda é um resultado insatisfatório e que temos que ser mais exigentes em relação à performance da nossa rede de distribuição. Para isso, é fundamental e é um desafio também para a melhoria da gestão da rede a utilização de novas tecnologias. Já falei citei a telegestão acerca do Disaster Recovery, mas hoje em dia a EPAL é já capaz, ou será capaz a partir do ano que vem, de gerir 100% da sua rede de distribuição de água de Lisboa em on-time, em real-time, através, precisamente, de toda a telegestão e de toda a telemedição implantada. Nomeadamente, temos a desenvolver neste momento um projeto importante que tem a ver com a telemetria ao nível dos grandes clientes da cidade de Lisboa. Mas tudo isto, toda a segurança, todos os investimentos, todas as metodologias de gestão de rede têm como objetivo último fornecer água com qualidade e garantir a qualidade da água aos nossos clientes. Por isso mesmo, hoje em dia, temos também que olhar para os novos desafios que se vão colocando ao nível da garantia de qualidade da água, nomeadamente as questões que se colocam ao nível de novas poluições de caráter microbiológico, ao nível dos byproducts derivados das próprias tecnologias de tratamento de água, ao nível do biofilme que se vai criando nas condutas de distribuição de água. Por isso, esses desafios e esses novos problemas que se vão criando, procura a EPAL responder a eles, também colaborando em programas internacionais de pesquisa e desenvolvimento, nomeadamente o programa Tecno e Ação Cost, onde a nossa principal preocupação não será a investigação, mas sim a procura de inovação nos processos de gestão da rede, a procura de novos processos que possam garantir a qualidade da água e a qualidade da nossa gestão. Ao fim e ao cabo, quando falamos disso, falamos das infraestruturas. Todos os problemas, ao fim e ao cabo, se refletem sobre as infraestruturas da empresa, sobre as infraestruturas de produção e distribuição de água. E não só, também da recolha das águas usadas e do tratamento dessas águas. E o que nós verificamos, e procurei dar uma ideia, é que os riscos associados aos efeitos das alterações climáticas, à ocorrência de fenómenos hidrológicos extremos, aos riscos de intrusão ou de vandalismo ou terrorismo, colocam cada vez mais pressão sobre a gestão e a segurança das infraestruturas. Por outro lado, os nossos consumidores têm expectativas crescentes quanto à qualidade do serviço e à qualidade do produto, mas a sua disponibilidade para pagar não é igualmente crescente. Os recursos financeiros a aplicar na gestão destas infraestruturas vão se tornando escassos e custam cada vez mais caro. E o momento que se vive em termos da economia mundial é particularmente exemplar nessa questão. Ora, isso torna premente, numa região como a região de Lisboa, uma gestão integrada não só da oferta de água, mas também da procura. E uma segmentação dos usos de água, tendo em conta as diferentes níveis de qualidade que deve ser exigida para diferentes usos da água. E isso coloca como necessário, ao nível de uma região como estas, a gestão integrada do ciclo urbano da água. Se nós verificarmos nesta região, existirão ativos de gestão do ciclo urbano da água entre 1,5 e 2 mil milhões de euros. Esses ativos necessitam de ser mantidos, necessitam de ser renovados, reabilitados. Os custos financeiros de toda essa atividade estão subavaliados. Mas terá que haver esses recursos. E a gestão desses recursos, feita através de um mosaico de operadores de caráter empresarial ou municipal, não conseguirá, é impossível conseguir uma gestão eficiente desses recursos. É por isso que consideramos como um desafio estratégico para a gestão do ciclo urbano da água na região de Lisboa a criação de um operador capaz de gerir o ciclo urbano da água de uma forma integrada, com uma gestão eficiente dos recursos técnicos, humanos e financeiros para garantir a sustentabilidade adequada dos serviços. Por isso mesmo, a EPAL coloca hoje define hoje como sua missão a prestação de serviços de água e a gestão sustentável do ciclo urbano da água ao longo da sua sequência de atividades e negócios. Esta é a nossa ambição e corresponde a uma necessidade evidente da região e da capital. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. João Fidalgo. Pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe, pelas preocupações que nos deixou, pelos alertas que nos lançou, que são muito importantes, e penso que todos ficamos mais sensibilizados aqui ao nível do Parlamento para estas grandes questões que aqui nos trouxe. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Serra, dentro do calendário que tínhamos estabelecido. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, o tema que nos traz aqui é o do abastecimento de água para consumo humano, soluções para o século XXI, mas para nós podermos olhar para a frente, convém não perdermos de vista o que é que aconteceu no passado. Sem pretender ir muito longe, até porque o Dr. João Fidalgo já referiu as origens da EPAL, da Companhia das Águas de Lisboa. Eu diria que a história mais recente começou em 1977 com a Lei de Limitação de Setores e com toda a legislação que nessa altura foi aprovada e que entregou a responsabilidade dos serviços de água e de saneamento às autarquias locais. Na senda da democratização de toda a vida nacional que se seguiu ao 25 de Abril, e na lógica do aproximar da responsabilidade pela prestação destes serviços das populações locais. Dentro daquilo que na altura era perfeitamente razoável, uma vez que estes serviços eram entendidos como serviços de interesse económico local. Deu-se então a completa publicização destes serviços. Estes serviços passaram a ser inteiramente públicos, estando mesmo vedados à atividade das empresas privadas. Por vezes esquecemos que não foi sempre assim. Aliás, estes serviços começaram por ser inteiramente privados. A Companhia das Águas de Lisboa não foi a única operação de concessão destes serviços. Onde eles existiram, ou começaram por existir na forma de concessões privadas, com algumas exceções. A exceção mais importante que eu conheço no nosso país foi a de Coimbra, onde depois de uma primeira tentativa de concessão deste serviço a privados, a respectiva autarquia, ainda no século XIX, sensivelmente na mesma altura em que foi criada a Companhia das Águas de Lisboa, optou por uma solução pública. Mas, por exemplo, os serviços no Porto também começaram por ser privados, em muitas outras cidades portuguesas. De facto, eles foram lançados como operações de concessão, pela muito simples razão de que os entes públicos não dispunham dos meios financeiros que lhes permitissem assegurar a prestação destes serviços às populações. E, portanto, tiveram que recorrer a financiamentos privados. Aliás, é curiosa a história da Companhia das Águas de Lisboa, porque ainda antes da sua concessão a um grupo de capitalistas, houve várias tentativas de lançamento de uma solução pública que fracassaram por causa disso. E toda a vida da concessão foi atravessada por sucessivas tentativas do resgate da concessão promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa. Mas depois, quando chegava a altura de fazer as contas, rapidamente se concluía que não havia dinheiro para operar esse resgate e, portanto, os serviços continuaram nas mãos do operador privado até ao termo da sua concessão. Chegou mesmo a ser prorrogada por mais alguns anos. E já é já depois do 25 de Abril que, finalmente, a companhia passa a ser um operador público, situação em que se mantém. A seguir, a 1977, há um momento relevante que é o da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, que não altera este quadro, mas que cria novas exigências. Os serviços de água, já nessa ocasião, cumpriam com as normas da Organização Mundial de Saúde, que eram aquelas que, de algum modo, garantiam a potabilidade da água que era distribuída. E, com a adesão do nosso país à então Comunidade Económica Europeia, passámos a ter também que observar normas comunitárias, na forma de diretivas comunitárias, e é essa, digamos, a situação em que hoje nos encontramos, passados que são 22 anos desde a adesão. Aquilo que era verdade em 1977 deixou de o ser alguns anos mais tarde. Uma parte importante destes serviços deixou de ser de mero interesse local para passar a ser de interesse regional. Constatámos e concluímos, no início da década de 90 do século passado, que haveria utilidade, para não dizer necessidade, de adoção de soluções regionais. Não fomos só nós. Um pouco por toda a Europa, estes serviços começaram a ser entendidos não como meramente de interesse económico local, mas de interesse económico regional. Aqui na vizinha Espanha, o canal Isabel II, que é uma empresa hoje ainda totalmente pública, é uma empresa de âmbito regional da Comunidade de Madrid. Mas o mesmo aconteceu nos vários países europeus, na Holanda, para citar apenas uma referência, de umas muitas dezenas de empresas públicas locais, através de um processo de fusões e de concentrações, chegou-se a uma situação, que é aquela que hoje vigora, de cerca de uma dezena e meia de empresas regionais. Este processo foi facilitado em alguns países pela própria organização administrativa dos respectivos Estados, administrativa e política. Estados regionalizados ou Estados federais adotaram soluções que poderemos comparar aos nossos sistemas multimunicipais de âmbito regional ou estadual. Entre nós, esse processo teve lugar em 1993, com a aprovação do Decreto-Lei 379-93, que eu não hesito em classificar como um diploma robusto, na medida em que, com algumas intervenções cirúrgicas posteriores, é ele que determina até hoje a forma de organização e de intervenção pública e privada nos serviços de água e de saneamento, do que destaco como mais relevante, porque é isso que o distingue da situação anterior, dois aspectos. Em primeiro lugar, a criação dos sistemas multimunicipais, da natureza pública, nos termos da lei. Em segundo lugar, a possibilidade de abertura da atividade dos sistemas municipais aos operadores privados, através da figura da concessão. Este diploma veio revolucionar a natureza dos serviços de água e de saneamento no nosso país. Ele próprio criou um conjunto de sistemas multimunicipais de água e de saneamento, nessa altura desenhados para as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e para o Algarve. Foram criados imediatamente os sistemas das águas do Cávado, das águas do Douro e do Paiva, no Grande Porto, da Saneste, no saneamento da Costa do Estoril, aqui em Lisboa. O sistema da EPAL foi equiparado a sistema multimunicipal, com abastecimento de água a um conjunto de autarquias na região de Lisboa. Para além da distribuição de água na cidade de Lisboa, também a produção e a adução de água aos municípios da área metropolitana de Lisboa, na margem norte do Tejo, e depois também os sistemas de abastecimento de água do Barlavento e do Sotavento Algarvios. Esse diploma fundador podemos classificá-lo como muito relevante, e o impacto que esta decisão teve a nível da qualidade de água para consumo humano nas grandes áreas metropolitanas evidencia-se se olharmos para aquilo que são os valores paramétricos da água distribuída às populações no período que vai desde 1990 até à atualidade. Esses números estão compilados pelo IRAR nos seus relatórios e nós podemos verificar, por exemplo, que em 1996 os incumprimentos no que diz respeito aos chamados parâmetros indesejáveis andava na ordem de 23%. E esse número hoje é da ordem de uma décima parte disso, ou seja, não andará muito para além dos 2%. Já em 2003 era inferior aos 2%. Essa mudança radical resultou dos investimentos muito importantes que foram realizados, sobretudo nos sistemas multimunicipais, mas também em alguns sistemas intermunicipais de responsabilidade puramente autárquica, nesse período. Recomendo vivamente àqueles que se interessam por este assunto a leitura do relatório anual produzido pelo Instituto Regulador de Áreas e Resíduos, onde se evidencia aquilo que é, digamos, a melhoria progressiva da qualidade da água para o consumo humano, que é distribuída por todos os operadores públicos e privados no nosso país. O diploma de 1993, para além da criação dos sistemas multimunicipais, e da oportunidade que foi dada para os operadores privados no segmento da atividade dos serviços municipais, operou também uma inovação com a intervenção do Estado nesta atividade que não acontecia anteriormente. E o Estado intervém nesta atividade através dos sistemas multimunicipais, precisamente. Esses sistemas multimunicipais são da responsabilidade do Estado, que na criação dos sistemas multimunicipais pode associar-se às autarquias locais, nas empresas concessionárias que operam nesse segmento de atividade. Esta questão, o Sr. Ministro há pouco referiu, em 2000 há um outro momento importante com a aprovação do primeiro plano estratégico de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, que foi implementado ao longo desse período de 7 anos, até ao final de 2006, e cujo balanço consideramos muito positivo. No final de 2006, nós tínhamos o país praticamente todo coberto com sistemas multimunicipais, abrangendo cerca de 90% dos municípios do continente, com modelos de gestão empresarial, porque eu destacaria que uma das diferenças relevantes também que se observa comparativamente ao que acontecia no início dos anos 90 é que foram abandonados os modelos de gestão direta municipal a favor de modelos públicos e privados de gestão empresarial, que obviamente também trouxe um importante valor acrescentado. O Sr. Ministro referiu os números no que concerne aos investimentos que foram realizados, mas eu destacaria outros números que também me parecem muito relevantes. Nesse período foram construídas cerca de 275 estações de tratamento de água para consumo humano. Foram feitos investimentos em 540 captações, em 584 estações elevatórias. Foram construídas cerca de 8.800 quilómetros de condutas, grandes adutores a que me estou a referir e não propriamente às redes capilares que o Sr. Ministro também referiu. 1.270 reservatórios. São números muito impressionantes que traduzem esta nova realidade que hoje temos. Mas porque a qualidade da água que distribuímos para o consumo humano não depende apenas das estações de tratamento de água, depende também da qualidade da água na origem, importa destacar que nesse período foram construídos mais de 1.000 estações de tratamento de águas residuais, que garantiram uma melhoria muito significativa da qualidade da água nos meios hídricos. Este esforço é um esforço que envolveu as empresas do Grupo Águas de Portugal, que envolveu as autarquias diretamente, através dos seus serviços municipais, e que envolveu também um número significativo de operadores privados, através de soluções de natureza empresarial, sejam concessões, sejam através da sua participação em parceria com as autarquias em empresas municipais e intermunicipais. O resultado disto foi que de cerca de 32% de tratamento de águas residuais que tínhamos em 1994, em 2006, o nível de atendimento no tratamento de águas residuais ultrapassava os 80%. E no abastecimento de água passámos de 84% para 93%, como também já foi referido. O número dos incumprimentos em análises regulamentares obrigatórias reduzir-se a valores que hoje são perfeitamente residuais, andam na ordem de 0,03%, números do IRAR. Não quero cansar-vos muito mais, e porque o tema aponta precisamente para o futuro, queria apenas referir o que é que hoje estamos a fazer. Porque, como foi aqui já dito, uma parte importante dos nossos problemas radicam ainda precisamente no segmento dos serviços municipais. Aquilo que neste momento estamos a fazer é oferecer às autarquias locais a oportunidade de uma parceria com o Estado através das empresas do Grupo Águas de Portugal. Essas parcerias destinadas agora a promover a organização dos serviços em baixa, dos sistemas municipais, tem que respeitar a autonomia das autarquias locais, como ela está definida na Constituição da República. Tem que cumprir com as normas nacionais e comunitárias da concorrência, deve visar o cumprimento dos objetivos ambientais e de saúde pública, promover uma eficiência e a recuperação de custos para garantir a sustentabilidade das soluções, obedecer ao princípio da equidade, promovendo e premiando as autarquias que realizaram investimentos, promover o investimento privado e uma participação do setor privado mais importante na gestão destes sistemas do que aquela que hoje existe, porque nós associamos a participação do setor privado a uma maior eficiência na prestação destes serviços, e promover o emprego, o investimento e a solidariedade e a coesão nacional. Nós estamos neste momento a concluímos há poucas semanas, estudos relacionados com os sistemas de água e saneamento de águas residuais de 192 autarquias do continente, ou seja, praticamente 3 quartos das autarquias do continente. Aquilo que nós estamos a propor é que, ao abrigo de uma disposição da Lei 159 de 99, que reforçou as competências das autarquias locais, no seu artigo 8º, que prevê a possibilidade da parceria entre o Estado e as autarquias para a prestação desses serviços, aquilo que nós estamos a propor é que o Estado e as autarquias se associem em entidades gestoras, já não para fazerem a gestão dos serviços, mas sim a gestão dos ativos municipais, e essas parcerias devem assumir-se como concedentes, chamando os privados, através de concessões, para que eles se ocupem da gestão destes serviços. Este modelo, pensamos que é um modelo que tem grandes potencialidades, é um modelo ao qual as autarquias poderão aderir voluntariamente e em condições não discriminatórias, procurando que haja economias de escala que nos sistemas puramente municipais nem sempre existem, porque, como sabem, nós temos municípios com centenas de milhares de habitantes e temos outros com alguns milhares escassos de habitantes. Se os primeiros são atrativos para as concessões privadas, os segundos não o são de todo em todo. Mas, precisamente para garantirmos que também aos segundos possam ser oferecidas soluções, e soluções económicas e soluções eficientes, então aquilo que nós propomos é que as autarquias se associem entre si e se associem ao Estado, para que, uma vez organizados os serviços, eles possam então ser operados de uma forma eficiente pelos operadores privados. É uma solução flexível, é uma solução que cumpre com os objetivos que comecei por referir, e nós pensamos que esta é a solução para o século XXI, que cumpre com um conjunto de objetivos que enunciei. E é esse o trabalho em que estamos envolvidos neste momento e que esperamos que venha a ter frutos nos próximos anos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Serra. Bom, nós estamos um pouco apertados aqui no nosso programa. Nós tínhamos aqui um período de debate e um coffee break. Se ninguém se opusesse, eu não fazia nem o debate agora, nem o coffee break. Dava a palavra ao Sr. Professor, José Saldanha Mota, e depois de o ouvir, faríamos então um pequeno coffee break antes da sessão de encerramento, se houvesse tempo. Sr. Professor Saldanha Matos. Bem, Sr. Professor, dava de imediato a palavra, com os agradecimentos também por se ter disponibilizado a participar nesta conferência. E dentro do tempo e da disponibilidade que temos, estamos aqui disponíveis para o ouvir atentamente.
Muito obrigado, senhores deputados, caros colegas, Sr. Dr. Ramos Preto. Em primeiro lugar, queria registar a minha grande honra por estar neste espaço, nesta Assembleia. No fim de semana, enquanto preparava esta apresentação, Eu preparei-a, parecia uma apresentação projetada, e por isso tenho aqui, enfim, depois ontem não estava no técnico, mas pedi ao meu secretariado que tirou aqui umas cópias da apresentação, por isso eu tenho aqui uns 15 exemplares, 15 a 20 exemplares, para quem estiver mais interessado, enfim, nestas temáticas, por isso tem a possibilidade de depois vir aqui buscar, se calhar eu não interferia agora, não fazia a distribuição por quem quisesse, mas depois no fim podem ter acesso a essa apresentação. Esta apresentação, por isso, enfim, eu também tenho uma apresentação muito aberta, de fronteiras móveis muito aberta, por isso não vou falar só do consumo propriamente dito, até porque a água tem estas características de inter-relação com muitos outros setores da sociedade, a água e energia, a água e alimento, e por isso eu vou fazer uma apresentação bastante aberta, bastante alargada também, tal como fez o senhor Ministro do Ambiente e do Desenvolvimento Regional e Território na reflexão inicial. Eu chamaria, se tivesse de dar um título a esta apresentação, chamaria O Planeta Azul, Problemas, Desafios, Oportunidades e Responsabilidades no Domínio da Água. Porque, de facto, nós vivemos no Planeta Azul, temos esta sorte de viver no Planeta Azul e temos a responsabilidade de viver neste Planeta Azul. E se dividisse estes 15 minutos em 3 partes de 5 minutos, dividiria primeiro em tendências marcantes da evolução. As tendências marcantes são a evolução dos problemas, e os problemas são sempre, os problemas são sempre oportunidades de resolver os problemas e ficar melhor. Quer dizer, onde há um problema, há sempre uma oportunidade de resolver. E por isso é um desafio e há uma oportunidade de resolver e ficar melhor. Os desafios, também as oportunidades e as soluções. Quando se fala em desafio e oportunidades, tem que sempre pensar na solução desses desafios. E depois as responsabilidades. São sempre responsabilidades. A atuação para dominar essas, ou para controlar, tem sempre uma componente muito importante de responsabilidade. Eu dizia que, do ponto de vista de fatores dominantes da mudança, existem pelo menos 4 com uma grande relação com a água. Uma é o aumento da população. Falando assim a uma escala, saindo da cidade de Lisboa, saindo do país, e assim a uma escala mundial, é o aumento da população. Há um século nós tínhamos 2 milhões de habitantes, hoje ultrapassaram os 2 mil milhões, hoje ultrapassaram os 6 mil milhões e continuam em crescimento exponencial. O segundo aspecto importante, que coloca desafios do ponto de vista da centralização das soluções, é a migração de pessoas das zonas rurais, dos habitantes, para as zonas urbanas. Aqui há 50 anos havia 8 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. E em 2015 pensa-se que vai haver mais de 45 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Em 2008, enfim, de certa forma paradigmático, foi a altura em que o número de pessoas que vive em ambiente rural igualou o número de pessoas que vivem em ambiente urbano. 50%, 50%. E pensa-se que em 2030 será 60% em ambiente urbano e depois os outros 40% fora. Por isso, há uma tendência, que é uma tendência de aumento de população, mas também concentração da população nos ambientes ou nos sítios onde há o recurso, onde é mais fácil, onde é mais fácil ter acesso ao recurso. E isso coloca também problemas acrescidos do ponto de vista não só de abastecimento, mas do ponto de vista de poluição, controle, etc., porque a escala é completamente diferente. Passamos de soluções centralizadas, small is beautiful, para soluções centralizadas mais difíceis de operar, de gerir e com equilíbrio financeiro, às vezes também mais complicado, de um certo ponto de vista. O terceiro aspecto diz respeito, obviamente relacionado com isso, ao acréscimo de consumos de água e também de contaminação de larga escala. Porque no ciclo urbano da água, a água é utilizada e depois a água residual, os resíduos são descarregados. Por isso temos aqui problemas de aumento de consumo e aumento de poluição. Escassez de recursos também é outros aspectos que nós temos do lado da procura um aumento exponencial e temos do lado da oferta uma redução. E quando eu digo escassez de recursos, não estou só a pensar em água, estou a pensar em água, estou a pensar em energia, estou a pensar também em alimento. Reparem que, e a água tem relacionado com isso, o desafio desta civilização, que é um desafio, que se não vencer este desafio é uma civilização perdida, quer dizer, o desafio do alimento, o desafio da água e o desafio da energia, os três estão relacionados com a água, porque alimento, sabemos que as produções são completamente diferentes, a falta de alimento é muitas vezes um problema de falta de água, a produção em regadio ou sequeira é completamente diferente, a energia a mesma coisa, um país rico em água é um país que do ponto de vista energético tem possibilidades e tem soluções que outros não têm, água e obviamente energia gravítica disponível para aproveitar estas quedas de água, mas basicamente temos aqui, nesta trilogia, temos a água como um fulcro, como um papel essencial. O quarto aspecto importante, a população, migração, problemas do ponto de vista de sustentabilidade, esquecer de recursos, eu diria, eu juntava um outro, que é as alterações climáticas. que as alterações climáticas também colocam problemas do ponto de vista não só do consumo, abastecimento, mas gestão de todo o ciclo de água. E eu diria que aqui Portugal, do ponto de vista de alterações climáticas, eu chamaria que, enfim, há um paradoxo de Portugal, que é o paradoxo dos excessos. O paradoxo dos excessos, o que é que é? É que Portugal, se vimos um mapa, enfim, depois eu tenho aqui na apresentação, é obviamente que as figuras, enfim, dariam uma riqueza a esta apresentação, que assim não a posso ter, mas o paradoxo dos excessos é que Portugal, do ponto de vista das previsões dos modelos de alterações, vai ter redução de precipitação anual média, que pode chegar aos 20% nos próximos, até 2100, né? Depende dos sítios, mais grave, muito mais grave no sul, e esta desertificação vai crescendo, vai aumentando, né? E vai afetar possivelmente a zona de Lisboa também, através da afetação da bacia, enfim, que drena para Castelo de Bode. Mas temos, por um lado, diminuição de precipitação, mas, por outro lado, temos aumento de precipitação em, zona, em alturas muito pontuais, e por isso temos maiores riscos de inundação, que também agravam os mesmos 15, 20%. Os chamados caudais, vou por em torno de 100 anos, em 2100, serão mais graves que os atuais, também numa percentagem muito significativa. Paradoxo de excessos, porque temos falta de água do ponto de vista médio e temos excesso de água quando não queremos. Temos falta quando queremos e temos excesso quando não queremos. É um, enfim, um aspecto que outros países da Europa não sofrem dessa, enfim, com, essa, com esse nível, essa, estas preocupações. Obviamente que estas forças dinamizadoras, aumento da população, crescimento das áreas urbanas, aumento da contaminação, poluição e também o desafio das mudanças climáticas, exigem mudanças. Estas mudanças, o desafio geral, estas mudanças têm que ser caracterizadas sempre pela mesma coisa. Do ponto de vista, fazer mais com menos. Doing more with less. É muito importante, do ponto de vista de sustentabilidade, tudo que se consiga maior produtividade, conseguiria ganhos na gestão com menos. Menos quê? Menos recursos, menos energia das pessoas, menos energia das matérias-primas. E por isso é preciso repensar a evolução da cidade, com a ajuda de inovação, desenvolvimento e das pessoas, sobretudo das pessoas, que é a maior riqueza que nós temos, é os nossos amigos e a comunidade. E eu diria, nessa perspectiva das cidades, eu diria que, enfim, e no fim de semana, quando pensava sobre isso, eu diria que existem três tipos de cidades. A cidade castanha, a cidade azul e a cidade verde. A cidade castanha é a cidade do menino de rua. É a cidade estruturada. É uma cidade de baixos periurbanos, do Bougainville, das favelas, enfim, que há muitas em África, na América do Sul também, na Ásia. Enfim, eu estive em 2000 e 2001, numa das missões, estive em Benguela. É tipicamente uma cidade castanha, uma cidade de menino de rua. A rede de água também é estruturada. É uma rede de água estruturada, tem furos, tem poços, tem zonas contaminadas, por isso o problema da saúde pública são problemas muito graves. Compra-se água, enfim, a maior parte das pessoas das redondezas de Benguela, por exemplo, a água que têm é água que compram ao litro, não é o metro cúbico, ao litro. Vai uma cisterna e as pessoas compram ao litro com um preço muito maior, mesmo absoluto, muito maior do que aquilo que se paga por um litro de água. E tive, enfim, há umas semanas estive no Congresso Mundial da Água em Viena, e tinha estado também pequeno há 2 anos, e o que nesses países paga-se pela água é muito mais, mesmo em termos absolutos, que aqui, que se paga, por exemplo, em Portugal ou nos países da Europa ou outros países desenvolvidos. Por isso há aqui um problema de desequilíbrio fortíssimo. Né? Essa é a cidade que eu tenho. A cidade azul é a cidade madura. A cidade madurecida, eu chamaria a cidade senhora. Né? A cidade senhora que tem umas certas preocupações com a dieta. Porquê? E essa cidade também tem problemas. A cidade madura, por exemplo, Lisboa é uma cidade madura, uma entidade gestora que tem uma grande tradição, que há muito tempo que sabe gerir o sistema, que foi refinando, mas ao mesmo tempo os problemas resultam que é uma cidade que, para manter a sustentabilidade económica, tem dificuldades porque há reduções do consumo. É o que acontece muito também no Norte da Europa. No Norte da Europa, se forem a Álvaro, a um hotel desses de Álvaro, a Copenhaga, enfim, em cartazes em que a pessoa sente-se mal se gastar mais água do que aquilo que é estritamente necessário. Não mete a toalha para o chão. Não, quer dizer, enfim, sente-se mal, é quase um pecado, não é? E por isso, basicamente, a Cidade Azul é uma cidade que, se há nós consumos de água, do ponto de vista de como a infraestrutura de manutenção é a mesma, tem que subir a tarifa para ficar tudo equilibrado, teoricamente. Por isso, a solução da Cidade Azul é a mesma, porque às vezes os problemas são diferentes e as soluções são as mesmas. É um pouco a mesma que resolve o problema da Cidade Castanha. É diferenciação, ou segmentação, como já foi aqui falado. Segmentação é água de alta qualidade para beber e água de muito menor qualidade para a limpeza, para as regas, para um conjunto de situações em que não é preciso água dessa qualidade. Eu, em 2002, estive em Melbourne, também no Congresso Mundial, e visitei um dos bairros. Melbourne é muito conhecida, é uma cidade, em certa forma, pode ser conhecida como uma cidade modelo, em que havia bairros em que não entrava água para beber, praticamente água para beber, água de alta qualidade, luz ou uma coisa assim, e o resto, a água residual era reutilizada no próprio sistema, de água para lavagens, enfim, havia soluções de leitos de macrose, de infecção por ultravioleta, e por isso o sistema era um sistema muito autossustentado, tinha sido financiado publicamente, mas as soluções da cidade de Castanha e a cidade de Azul são um pouco essas, são as mesmas, no fundo, é essa a diferenciação. E a Cidade Verde é uma cidade sem, enfim, é uma cidade sempre jovem, é uma cidade que perdura no tempo. A Cidade Verde é uma cidade, é a cidade renaturalizada, é a cidade em que é recuperado o aquífero, em que não se tira mais do que o aquífero do que ele percebe e que por isso está em equilíbrio. Em que existem linhas de água, enfim, eu diria que a cidade que vi mais modelo foi Kyoto, no Japão, em que as linhas de água, enfim, eram, olhava-se para uma linha de água que atravessa uma cidade de 1 milhão de habitantes e via-se o fundo, não é? Que é uma coisa fantástica. Olha, se vê-se o fundo, é transparente. Isso nem se vê em Zurique, nem se vê nesses sítios assim. Mesmo nessas modernas, ultra civilizadas cidades da Europa, não se consegue ver. Por isso depende da pessoa, é pessoa a pessoa. As técnicas para conseguir isso das cidades verdes, há muitas técnicas, as chamadas, que são, têm nomes diferentes em várias partes do mundo, os BMPs, os Best Managed Practices, ou o Source Control, o controle na origem, à custa de retenções e infiltrações, ou os SUDs, que são falados na Austrália, os SUDs, é Sustainable Urban Design, né, que utilizam esse tipo de técnicas para a água ficar onde cai, para a água ficar onde cai, por infiltração, por retenção. Outras contribuições, eu tinha aqui vários exemplos que estou a passar, o uso eficiente da água, obviamente, controle dos consumos, são muito importantes, controle das perdas e das fugas, a reutilização das águas residuais, há aqui também umas, há também exemplos em Portugal disso, para a reutilização de águas residuais, que num extremo é a reutilização para beber, como acontece em San Diego, e não acontece, enfim, no Funchal, na Meia Serra, eu vi lá os operadores beber água, depois dos recipiados, aqui dentro de um processo de regulagem, físico-química, depois tem a osmose inversa, as águas são utilizadas para os sistemas de refrigeração. Enfim, há quem beba, eu não bebia, com certeza, mas era algo completamente transparente, mas é um caso cá em Portugal. E depois, estão eficiente o recurso, há vários exemplos aqui em Barcelona, próximo, a sustentabilidade, às vezes, não podemos pensar só na larga escala, na pequena escala, da pequena população, há soluções que agora estão a ter uma grande expansão, que são as soluções das wetlands, dos leitos macrófitas, que não usam betão, não há betão, não há energia, e são as plantas e o solo, por isso há aqui uma margem de evolução do ponto de vista da aplicação muito grande, também. Eu acabaria por falar da responsabilidade. A responsabilidade, dizendo que há aqui uma importância crescente da responsabilidade individual, do compromisso pessoal, do otimismo. Se vissem a figura que eu tenho nesta 20ª folha, é a figura do Gandhi. O Gandhi falava muito do ser a mudança que se quer para o mundo, não é? Quer dizer, é individualmente que se resolvem muito destas questões. É individualmente somada a todos os outros. Muitos indivíduos em conjunto. É muito importante que essa mudança seja também uma mudança individual. Enfim, eu tenho aqui acabo com uma história que é o Menino e o Açúcar. O Menino e o Açúcar é uma história que é atribuída, que dizem que se passou com o Gandhi e que é retratada no livro da Terra à Procura do Equilíbrio do Algor, em que depois da famosa Marcha do Sal, há uma viúva que conhecia o Gandhi e lhe disse assim: olha, eu tenho um problema. Preciso que fale com o meu miúdo, que o meu miúdo não, sal não come, mas açúcar, ele está sempre a comer açúcar. Eu, com a admiração que o meu miúdo tem por si, tenho a certeza que lhe falava 5 segundos e ele resolvia o problema. E o Gandhi pensou e disse assim: olha, então falemos daqui a 2 semanas. E realmente ele falou com o miúdo e resolveu completamente o problema. E a mulher ficou muito agradecida, mas ficou integrada, porque é que aquela insistência nas 2 semanas. E o Gandhi respondeu: olha, é porque esse foi o produto que eu precisei para me convencer a mim mesmo para não comer açúcar. Por isso há aqui, enfim, eu acho que é muito singelo esta, porque combina um pouco a humildade, não é? A humildade e também a transparência de dizer as coisas como são. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela excelente e brilhante exposição que aqui fez. Pelo apelo que aqui nos lançou à consciência de cada um, eu gostava que alguns marqueteiros, como agora se diz, aí da publicidade, tivessem ouvido o Sr. Professor, porque de certeza que não teriam feito alguns anúncios que estão aí a correr, nomeadamente sobre o consumo de água, em que o pai e a mãe não se preocupam muito porque a conta banco tal não interessa paga. Eu acho que é contra tudo aquilo contra aquilo que é a consciência ambiental e aquilo que resulta da sua lição. Talvez o departamento de marketing de algumas empresas que devem ter alguma preocupação e têm, e anunciam que têm alguma preocupação social, também deviam ter uma preocupação ambiental e não influenciar por via da publicidade negativamente naquilo que devem ser o comportamento das pessoas na nossa sociedade. Dito isto, Sr. Professor, mais uma vez muito obrigado. Não sei se alguém pretende fazer alguma pergunta aqui ao Sr. Professor nesta fase. Se não, faríamos um pequeno coffee break e depois faríamos o encerramento com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua intervenção.
Muito obrigado a ele e obrigado também aos senhores.
Bom dia, vamos começar, ou boa tarde já. Vamos passar aqui a esta fase que tínhamos combinado, sessão de encerramento, tínhamos programado. Nós vamos já... Pedia só aos serviços para chamarem as pessoas, porque temos aqui uma questão de gestão desta sessão de encerramento. O Sr. Presidente da Assembleia da República está na Conferência de Líderes. Como sabem, a Conferência de Líderes é uma reunião muito importante para a condução futura dos trabalhos e para a estabilização dos trabalhos desta Casa nos próximos 15 dias. Portanto, é uma conferência que regimentalmente está prevista, que é presidida pelo Presidente da Assembleia da República com os líderes de todos os partidos que têm, os líderes dos grupos parlamentares de todos os partidos com representação aqui nesta Casa. E nós vamos adiantando esta sessão de encerramento com intervenções de todos os representantes dos partidos políticos que fazem parte desta Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território. Então, só fazer um compasso de espera para ver se algumas das pessoas que ainda estão no café podem entrar na sala. À medida que nós formos falando, representantes dos partidos, vamos... Muito bem, eu acho que vamos começar, porque depois temos o Sr. Presidente, em princípio, ao meio-dia e meia estará por aqui. Cada um dos partidos falará mais ou menos 5 minutos e elaborará sobre este tema de forma livre, como é evidente, como é a panágio desta Casa, em que as pessoas são livres de dizerem o que entenderem. Dava a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado, representante do Partido Socialista nesta sessão de encerramento, o Sr. Deputado Luís Vaz. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, permitam-me que, ao iniciar esta sessão de encerramento, faça uma referência especial ao Sr. Deputado Marco Sá, também ele um jovem quadro da EPAL, com tanta gente aqui representada, pelo contributo que ele tem dado não só ao Grupo Parlamentar do PS, como a esta Comissão, em tudo aquilo que é matéria de discussão em torno do tema da água. E passarei então a fazer algumas breves referências no âmbito da postura do Partido Socialista, do Governo e do Grupo Parlamentar do PS na problemática do ambiente e também da água, que hoje se comemora neste Dia Nacional da Água. As preocupações do Partido Socialista com as questões ambientais são conhecidas e desde sempre estiveram na primeira linha das suas prioridades e da sua ação governativa. Uma análise, mesmo que superficial, do seu programa eleitoral o evidencia e a ação do Governo comprova-o. À luz do que hoje se conhece ao nível das alterações climáticas, as políticas ambientais, nos mais diversos domínios, deveriam constituir com urgência e a nível mundial um somatório global que permitisse afastar as nuvens negras que pairam sobre a humanidade, infelizmente e cada vez mais confirmadas por cientistas que vão traçando quadros de devastação para um futuro não muito longínquo se o processo de degradação não for parado ou estancado. Portugal dentro dos limites da sua pequena dimensão geográfica, vem dando o seu contributo, sendo vontade e determinação do Governo permanentemente demonstrada continuar nessa linha a todos os níveis, como são exemplo a política de prevenção e combate aos fogos florestais, a aposta nas energias renováveis e a política da água. Em abril de 2005, o Governo aprovou o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, onde reconhece a importância deste recurso para o desenvolvimento socioeconómico do país, definindo as regras conducentes ao seu uso eficiente, racional e parcimonioso, com a preservação da sua qualidade, considerando a água um recurso estratégico e estruturante. Da caracterização que o mesmo faz do panorama do país, alguns números merecem reflexão, como os 7.500 milhões de metros cúbicos da procura nacional, cujos custos representam quase 2% do PIB. A procura por setores, com a agricultura a absorver 87%, o abastecimento público 8% e a indústria 5%, representando em termos de custos de abastecimento público cerca de 46% desses mesmos custos. Sabendo-se que um dos grandes problemas reside no facto de nem toda a água captada ser aproveitada por ineficiência de uso ou por perdas, o programa estabelece metas de redução para os diversos setores a 10 anos. Conhecendo-se o elevado nível das perdas ao nível das redes de baixa na distribuição para o consumo público, com um peso económico extremamente elevado, também a redução se fará sentir pelo esforço que o Governo e as autarquias farão, estamos certos, cumprindo o novo PIASAR com os financiamentos comunitários disponíveis no CREN. Aprovada também em 2005 a Lei da Água e constituído o novo edifício institucional que dela recorre, com o Instituto da Água no topo como força e com a força de Autoridade Nacional da Água, as cinco administrações das cinco regiões hidrográficas, os respectivos Conselhos de Região e o Conselho Nacional da Água, cada um com as suas competências e áreas de intervenção claramente definidas, sem esquecer o papel importante das CCDRs na articulação dos instrumentos de ordenamento do território com as regras decorrentes da Lei da Água e a integração desta nas políticas transversais do ambiente, ficam criadas as condições para um eficaz planeamento, gestão e proteção dos recursos. A criação destas condições não é alheia ao facto de se saber que nas atividades à volta do meio hídrico se concentram grandes custos públicos com recíprocos benefícios privados. Assim, o país está dotado dos instrumentos necessários à concretização dos objetivos traçados, competindo a todos e a cada um, e sobretudo aos detentores do poder do novo quadro institucional, a nobre missão de motivar e induzir os cidadãos, as instituições e as empresas a usar os recursos hídricos com eficiência e de uma forma sustentável. A água, bem precioso e escasso, não deve nem pode ser desperdiçada, e todas as medidas que potenciem o seu armazenamento e o seu uso, por exemplo, para a produção de energia limpa, são bem-vindas, pelo que saudamos também o Governo por ter conseguido vencer os entraves à construção, por exemplo, das barragens do Odeluca e do Baixo Sabor, bem como pelo lançamento do programa de novas barragens. Termino manifestando, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o desejo de que diariamente sejam respeitados os valores que se recordam e defendem em cada Dia Nacional da Água. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela intervenção em nome do Partido Socialista. E dava a palavra agora ao Sr. Deputado José Eduardo Martins, que em representação também do Partido Social Democrata fará a sua apresentação nesta conferência. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Parabéns à Comissão pela organização desta iniciativa. E eu vou procurar ser breve, até porque correu tudo tão bem até agora. Não gostava de maneira nenhuma de, com as minhas dúvidas e inquietações, estragar a sessão tranquila que tivemos esta manhã. Mas algumas que, em nome do Partido Social Democrata, e essa é a intervenção que me pede, não gostava de deixar em cima da mesa. A primeira é que a intervenção inicial do Sr. Ministro nos surpreendeu um pouco, porque parecia verdadeiramente o discurso de quem acabou de tomar posse, e não o discurso de quem é ministro há 3 anos e meio, vai para 4, muito brevemente. Não é o discurso, seguramente, de um governante que cumpriu uma legislatura inteira.
porque no rol dos feitos, aliás, surpreendente, porque é tão mais surpreendente, porque em 2005, como o Sr. Ministro referiu, naquele Conselho de Ministros do Dia Mundial do Ambiente, em 5 de junho, o Governo, dois meses depois de tomar posse, com uma dinâmica extraordinária, aprovou não só a Lei da Água, a Lei Quadro das Contraordenações Ambientais, o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, e depois, numa entrada em que se conseguiu fazer tanta coisa em dois meses, era de esperar que o ritmo se tivesse mantido ao longo destes 3 anos e meio. Mas, afinal, depois da Lei da Água prever que o regime económico ou financeiro, por exemplo, estaria pronto no final de 2006, ele é deste ano e vamos a saber quando é que tem aplicação, porque ainda há um mês atrás, quando o regulador da água disse aquilo que é óbvio, está escrito no PEASAR e é uma coisa que duvido que haja alguém que nesta plateia se pronuncie em contrário, que o regime dos tarifários da água é insuficiente para cumprir boa parte dos objetivos que, por exemplo, os operadores que esta manhã aqui estiveram falando da sua experiência disseram ser necessário, o Sr. Ministro deu uma conferência de imprensa a dizer que isto do regime económico ou financeiro ter uma aplicação concreta será lá para 2010, depois do ano das eleições, o que foi um bocadinho decepcionante para quem pensava que, face até à exiguidade de fundos comunitários, perante a dimensão da tarefa gigantesca que temos que fazer para concluir essa rede de capilares que passou à volta do azul pelo discurso do Sr. Ministro, mas que é aquela coisa estruturante que leva a água em qualidade às pessoas e que permite a sua canalização para o tratamento adequado, está muito por esclarecer. Aliás, a propósito disto, conviria, e gostava de o dizer em nome do PSD, que uma vez por todas dessemos aquele passo que se impõe na regulação, numa altura em que tantas dúvidas se abatem sobre o funcionamento, a vida, o mundo. Embora eu não partilhe a opinião do Ministro da Economia de que o mundo como o conhecemos acabou ontem, quando há 15 dias parecia estar muito estável, a verdade é que uma das coisas que nos últimos dias temos dito todos muito uns aos outros é que a regulação não tem funcionado. Ora, uma das questões que faz, por exemplo, a regulação em Inglaterra funcionar e poder estar atuar de outra forma e garantir aos utilizadores dos serviços públicos que, de facto, estamos a pagar o preço correto pelas utilities é a independência dos reguladores. Isso significaria, naturalmente, um regulador nomeado pelo Parlamento, que é uma matéria que tem toda a pertinência a ser discutida aqui, e não um regulador nomeado pelo Governo. Sobre a gestão do recurso, aquilo que se nos oferece dizer é que esperamos que a partir de agora, e então hoje da tomada de posse das ARHs, possa começar a fazer muitas das coisas que durante estes 3 anos esperámos que acontecessem e não aconteceram. Gostava, aliás, que esta sessão tivesse servido para o Sr. Ministro nos apresentar resultados sobre o PEASAR 2. Porque convenhamos que ao fim de 3 anos e meio de governação, com 1 ano com o PEASAR 2 em discussão pública, seria interessante nós termos conhecido, depois de um desenvolvimento inicial em que, partindo do zero, estatisticamente se fizeram milagres, como aqueles que a estatística demonstra sobre a economia portuguesa nos últimos 50 anos, quando se parte de muito pouco, como era o caso dos resíduos antes do QCA2, como era o caso da água antes do QCA2, quando se parte de muito pouco, cresce naturalmente muito depressa. Mas nós não atingimos os objetivos do PEASAR 1 e fizemos um PEASAR 2. E aquilo que era interessante hoje, que estamos a poucos meses do final do mandato de um governo que cumpriu uma legislatura inteira, era perceber no abastecimento e no saneamento de água quais foram efetivamente as evoluções percentuais, quantas mais pessoas têm hoje a água tratada, quantas mais pessoas têm hoje a água aduzida pelos sistemas que estão em funcionamento. Sobre o modelo de organização do setor, nós voltaremos com certeza nesta Assembleia a fazer uma discussão que verdadeiramente, enfim, estou sempre um bocadinho ao lado, que é, eu ouvi o Presidente das Águas de Portugal dizer, e acho que ele defende muito bem a sua dama, dizer que as novas regras de utilização dos fundos comunitários têm que ser feitas com transparência, com garantia da concorrência e com a inteira liberdade pela autonomia dos municípios. O problema é que quando propomos um modelo verticalizado e boa parte dos sistemas em alta já estão constituídos, essa liberdade na prática, Sr. Engenheiro Pedro Serra e todos nós sabemos, está um bocadinho limitada pela circunstância de se queremos verticalizar e já temos um modelo em alta que não é nosso, é mais fácil, em vez de andarmos a discutir uns com os outros, irmos todos colaborar com as águas de Portugal. Bom, o resultado que isso dará no futuro, eu espero que seja bom. Até agora, vários têm sido bons, outros nem por isso. Vamos ver, mas há uma discussão global sobre o modelo e a intervenção do setor privado no modelo que eu acho que ainda não está concluído. Última nota, mesmo para terminar, Sr. Presidente, sair um bocadinho destes temas, eventualmente, que nos levariam a ter várias outras conversas sobre a gestão do recurso na vertente consumo humano, são duas notas. Uma foi não termos tido aqui ninguém, teria feito falta alguém do Ministério da Agricultura. Afinal de contas, a esmagadora maioria da água que se consome num país sobre o qual também enunciámos como um dos problemas à cabeça falar da escassez de recursos hídricos é a agricultura, e gostava, seria curioso percebermos também o que aconteceu nos últimos 4 anos nessa matéria. Por último, só para dizer que nós estimamos que o programa do litoral venha a ser de facto uma realidade, mas quando de 27 milhões de euros disponíveis de recursos, 15 se gastam a pôr areia na praia de São João da Caparica, ficamos um bocadinho perplexos quanto ao verdadeiro alcance do programa do litoral que o Sr. Ministro nos anunciou. Em todo caso, Sr. Presidente, muitos parabéns. Foi uma sessão muito simpática, é o adjetivo que me ocorre, e teremos com certeza outra oportunidade para voltar a discutir estes temas um bocadinho mais difíceis que hoje ficaram de fora do nosso encontro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Eduardo Martins. Muito obrigado, agradeço-lhe os parabéns, mas não tenho-nos de endereçar a mim, tenho-nos de endereçar à comissão da qual a Vossa Excelência também faz parte, e portanto será um elogio para todos aqueles que fazem parte da comissão, porque a iniciativa não é minha, é da comissão. Dou a palavra de imediato ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Partido Popular, também para a sua intervenção nesta sessão de encerramento. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres convidados e oradores, queria começar, antes de mais, por dizer que ouvi falar aqui numa revolução tranquila e no muito que foi feito. Evidentemente que já os orientais diziam que elogio em boca própria é vitupério e, portanto, vamos guardar-nos para debater com o Sr. Ministro do Ambiente em relação à água dados interessantes, como seja o relatório de estado do ambiente, a qualidade da água dos rios e albufeiras, porque é que os planos de ornamento das orlas costeiras não andam, e irei debruçar-me fundamentalmente sobre o tema da água para o consumo humano, que é o tema desta conferência. Temos, se quisermos, até agora uma visão algo unidimensional. Estivemos a ouvir o operador do Estado, ADP, EPAL. Faltam aqui, e nós temos a noção disso, faltam aqui, evidentemente, os privados e as autarquias. E quando nós falamos na água para consumo humano, é importante que sejamos claros. A água é um bem público, é um bem de primeira necessidade. A sua gestão pode ser pública, pode ser privada, pode ser através de uma realidade empresarial, pode ser através de administração direta para autarquias ou por serviços municipalizados. Fundamentalmente, a questão que ao CDSPP interessa é que, para termos uma gestão mais eficiente da água, aquilo que nós devemos é procurar o melhor modelo para atingir essa mesma eficiência. E não deixamos de nos preocupar com dados como aqueles que vieram transcritos no último relatório do Tribunal de Contas sobre o Grupo ADP. Já tivemos a ocasião de dirigir perguntas, quer ao Sr. Ministro do Ambiente, quer à própria ADP, e confesso que as respostas são decepcionantes e, por isso mesmo, preocupantes. E em relação à água, há um conjunto de perguntas que nós temos que fazer. Em primeiro lugar, existe mercado? Quando se fala em regulação, estamos a falar de um mercado. Tenho as maiores dúvidas. Nós estamos a falar do Estado através da ADP, mas, enfim, uma realidade empresarial. Estamos a falar de autarquias, que essas sim, algumas, conseguiram fazer participar os privados. Mas temos outras em que praticam um custo abaixo do seu custo real. Estamos a falar de preços subsidiados através dos impostos locais. Ou então subsidiados através do não pagamento à ADP das dívidas que têm pela gestão do sistema. Temos o próprio Tribunal de Contas que suspeita de dumping por parte do grupo ADP em relação a empresas privadas? E existe regulação quando o IRAR não é uma, não, é uma regulação independente, quando as suas decisões não são vinculativas para o Governo, quando temos a autoridade da concorrência a dizer que em relação à subcontratação nos sistemas multimunicipais, a ADP se deveria abster de concorrer com os privados. Em relação à água, qualidade é verdade. Temos que reconhecer que houve melhorias e tem vindo a haver melhorias também em relação à quantidade. Em relação às perdas que a rede tem, são evidentemente um problema. E quando se fala em 40% de perdas e cerca de 100 milhões de euros por ano de custo, de prejuízo que se teria em relação a essas mesmas perdas, é evidentemente uma realidade que a todos deve preocupar, porque isso tem influência no custo final que é imputado ao consumidor. Também é complicado para uma empresa quando, por exemplo, temos rupturas que invadem o Hospital da Marinha, que danificam 60 automóveis, ou quando um autocarro cai numa ruptura, num buraco causado por essa mesma ruptura. Temos noção de que isso é complicado para a imagem, mas revela essencialmente um dos principais problemas que tem a ver com os investimentos necessários para a manutenção de redes e novos investimentos e aquilo que é o preço aceitável para para o consumidor, para o utilizador. E a verdade é que nós ouvimos falar em muitos números, que a ADP vale muito dinheiro, o negócio da água vale com toda a certeza. Agora, também ouvimos falar que no PEASARU terão havido cerca de 1.000 milhões de euros que não terão sido exatamente bem gastos. Ou seja, que houve aí, se quisermos, erros na avaliação dos investimentos que seriam necessários fazer. E a questão é, quem paga estes erros de gestão quando estamos a falar de entidades públicas? Somos nós, consumidores, que estamos a falar de monopólios ou através dos impostos. Quem paga aquilo que é o desvirtuar da concorrência e eventuais práticas de dumping? Como é que nós vamos resolver problemas como o eventual déficit tarifário? Resulta, em primeiro lugar, o Governo reconhece que existe déficit tarifário ou não? Perguntámos isso ao Sr. Ministro do Ambiente, não obtivemos resposta. São 50 milhões, já são 60 milhões. Quando o Tribunal de Contas diz que não reconhece esse déficit tarifário, o problema que qualquer cidadão tem é este, é que, ora, ou vai pagar através dos impostos, ou vai pagar através do preço da água. E, portanto, alguém irá ter que o pagar. Agora, quem é que é responsável pelos erros com a internacionalização do grupo ADP? Como é que se vai resolver estes problemas?
Tem que terminar, deputado.
Senhor Presidente, estou a terminar. A questão é esta. É que quando o grupo ADP aparece como o braço armado do Governo, integrando a alta em baixa, e não resolveu estes mesmos problemas, não se reestruturou, a questão é que, eventualmente, nós não estamos a resolver qualquer problema. Aquilo que nós estamos é a alargar a dimensão do problema, estamos a fazer uma fuga em frente. E o risco que se corre é somar erros sobre erros que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos pagar. Quando nós estamos a falar naquilo que foram os sistemas multimunicipais, em que se forçaram as autarquias a participar, em que as autarquias foram ao mesmo tempo acionistas e clientes, é evidente que o erro está no modelo lançado. Quando nós vamos recorrer essencialmente ao crédito para fazer os investimentos do PEASAR 2, e temos a crise internacional que temos e o aumento da taxa de juros, como é que nós vamos financiar? Quando nós temos o aumento do preço da energia, como temos, como é que nós vamos resolver? Vamos ter reestruturação do grupo ADP? Como é que ela vai ser feita? Portanto, há um conjunto de perguntas e, infelizmente, não obtivemos resposta hoje. Gostaríamos de ter tido, e por isso mesmo as deixo aqui também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos lá ver, eu só quero, não quero defender aqui ninguém, mas quero dizer que os partidos são livres de fazer as intervenções que quiserem, quer o Sr. Presidente da EPAL, quer o Sr. Presidente das Águas de Portugal, foram convidados como oradores para o tema que estava aqui em debate. A Comissão tem poder para requerermos as audições que entendermos todas estas entidades e tenho a certeza que quer o Sr. Presidente da ADP, quer o Sr. Presidente da EPAL, estarão disponíveis para vir aqui à Comissão.
O problema é só o PS.
Bom, portanto, eu agradecia que nos centrássemos no tempo que temos disponíveis. Agradecia essa compreensão aos senhores deputados para não falarmos 10 minutos cada um, porque assim não conseguimos, digamos, estabilizar o nosso calendário. E foi o tempo que acordamos. Em nome do PSCP, dava a palavra ao senhor deputado Miguel Tiago também para a sua intervenção final. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, claro, agradecer e saudar todos que, quer no plano dos oradores, quer daqueles que assistiram e participaram neste debate, puderam trazer os seus contributos a esta iniciativa da Comissão, que esperemos seja o início de uma discussão mais aprofundada sobre o tema, aliás, na continuação daquilo que são as preocupações da Comissão Parlamentar, e que, através desta forma singela de comemoração do Dia Nacional da Água, se possa iniciar um debate cada vez mais vasto e cada vez mais amplo, e que possa também, porventura, noutras ocasiões, poder envolver um número crescente de entidades e de expressões daqueles com que intervêm na gestão da água e, obviamente, daqueles a que alguns chamaram consumidores, clientes, que eu prefiro chamar utentes. E após estas três intervenções, portanto, do bloco da direita, cabe-me agora virar uma página para a esquerda, não para o bloco de esquerda, e portanto eu julgo que de facto está a haver uma dissonância total e vai fazer com que a minha intervenção pareça quase depois deste alinhamento destas três em que se disputa a que velocidade se privatiza e a que como é que se consegue mais rapidamente capitalizar e mais rapidamente aplicar as regras da especulação àquilo a que se chama o mercado de água, o emergente mercado de água. Agora vai parecer um pouco alienígena vir aqui um deputado da Assembleia da República defender a gestão pública da água e a consideração da água acima de tudo como um direito, aliás, inserido naquilo que é uma corrente que certamente conhecerão e que eu julgo de grande importância, que é uma grande corrente de remunicipalização dos sistemas de captação e distribuição da água, que por todo o globo vai ganhando uma nova expressão. E ao mesmo tempo, quer dizer, inserido aliás naquilo que até têm sido as dúvidas que se têm levantado em torno da gestão privada da água e dos problemas que têm trazido às populações. Mas estamos num quadro de facto, e esse quadro não podemos ignorar, em que o Governo está apostadíssimo, aliás, não estou a pôr palavras na boca de ninguém, são as próprias introduções dos documentos do Governo e as declarações do Ministro que assim apontam para a criação do grande mercado da água, acompanhado obviamente depois pela entrada de Águas de Portugal em Bolsa, que aliás é uma estratégia perfeitamente compreensível para quem, como este Governo, tenciona aglomerar os sistemas de água sob a égide da ADP para que depois, obviamente, possa pulverizar essa empresa e fazer a sua dispersão em Bolsa, como aliás é perfeitamente natural. Agora, o que está em causa de facto, e eu julgo que deve pesar e ponderar para aquilo que é a discussão da Assembleia da República e dos partidos políticos que a compõem, não é a dinâmica do mercado, não é a capacidade que esse mercado tem de se rentabilizar e de concentrar lucros neste ou naquele grupo económico, mas sim qual a solução e quais as soluções que satisfazem melhor os interesses dos portugueses e, obviamente, das populações. E, portanto, estamos, como é óbvio, num outro lado deste círculo, estamos diametralmente oposto. Pergunta ao CDS quem paga os custos dos erros de gestão pública. É que, curiosamente, são os mesmos que pagam os erros da gestão privada, portanto eu prefiro, de facto, que ela seja pública. Aliás, estamos bem a ver com os desastres que se têm passado atualmente nos mercados internacionais, com as injeções
que os Estados prontamente se dispõem a fazer de avultadas quantias que vêm, certamente, não do setor privado, mas do setor público, aliás, diretamente dos bolsos dos contribuintes. E, portanto, seja através de tarifas, seja através até de injeções de última da hora para garantir que os grupos económicos não se afundam depois de gravíssimos erros de gestão e, inclusivamente, muitas vezes associados à corrupção e a concentrações obscenas de capital, vem o Estado. Aí o Estado é o salvador novamente. Portanto, aquele Estado que é alvo de um anátema constante, que se deve retirar de tudo, que deve deixar de intervir para que o mercado possa funcionar, ao mínimo balanço, à mínima instabilidade do mercado, vem pedir a boia de salvação do Estado e o dinheiro dos contribuintes. Injetem, por favor, porque senão vamos ter problemas. E, portanto, obviamente que numa altura destas eu teria vergonha de fazer o discurso que acabaram de fazer os três senhores deputados, obviamente que compreendo, mas, de facto, a tendência para que cada vez se torne mais óbvio a incapacidade de dar resposta aos problemas das populações e de gerir de forma capaz de dar resposta a esses problemas aquilo que são os recursos, onde se inserem os recursos hídricos, é cada vez mais óbvio. Nós estamos, portanto, num quadro em que o Governo quer, através agora, até agora, da revisão da Convenção de Albufeira, através do regime económico financeiro, aliás, todos eles filhos desta lei da água, que vem considerar como grande objetivo a criação do tal mercado, caminha para a privatização do recurso água. Não é um bem, não é um património, é um direito. E um direito não pode ser convertido em mercadoria pelo simples facto de que eu, por este livro, posso trocar qualquer coisa, porque não dependo dele para viver. Eu, pela água, não posso trocar nada. A água não tem aquilo que se chama, economicamente falando, o valor de troca. E, portanto, não pode ser uma mercadoria. E, por isso mesmo, peço desculpa por esta dissonância, de que me orgulho, obviamente, e espero que este debate possa prosseguir, e agradeço, obviamente, todos os contributos que trouxeram a esta Assembleia hoje, todos os oradores, e espero que todos também continuemos a participar no debate ativamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Vamos continuar, de certeza, depende só de nós. E é também um orgulho fazer parte de uma comissão em que há tanta dissonância. Afinal, era uma comissão em que não houvesse dissonância e não tinha graça nenhuma. Bom, nós temos mais 10 minutos, 5 minutos para o Bloco de Esquerda, 5 minutos para o PEV. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, enquanto membro desta comissão, cumprimento todos aqueles e aquelas que assistiram hoje, participaram hoje como oradores ou como participantes, enfim, como de um modo menos ativo, nesta conferência. Na verdade, não, devo dizer-vos que não tenho a menor intenção de abrir a polémica aqui hoje em relação às intervenções que aqui foram preferidas. Não vou abrir polémica nem com o Sr. Ministro do Ambiente, que hoje se congratula porque demorou 3 anos até conseguir nomear as administrações das regiões hidrográficas desde a aprovação da Lei Quadro da Água, nem vou entrar em polémica com os seus engenheiros João Fidalgo, Pedro Serra, que nos trouxeram aqui as orientações estratégicas das respectivas empresas. Como já foi dito antes, espero que possa haver um espaço de troca de opiniões, de discussão em relação a algumas destas matérias, que são absolutamente centrais em relação àquilo que é o futuro da gestão da água do país e de uma nova política, de uma nova cultura da água, que é, no fundo, aquilo de que estamos a precisar. E devo dizer-vos que deve resultar muito claro, na opinião do Bloco de Esquerda, uma nova cultura da água não é regressar à cultura de há 30 anos atrás. Uma nova cultura da água é pensá-la sob o ponto de vista daquilo que é a gestão de um recurso, que é um recurso público, central, não é um produto mercantil. E, portanto, tendo esta baliza e definindo aquilo que é o ponto de partida, a partir do qual o Bloco de Esquerda considera esta matéria, evitando naturalmente essa polemização, uma vez que não houve tempo hoje, útil espaço para o debate, esperemos que este seja um pontapé de saída, seja uma abertura para que esse espaço se venha a concretizar no futuro próximo. De qualquer maneiras, enquanto membro desta comissão, agradecer a vossa disponibilidade, agradecer a partilha do vosso pensamento connosco, sobretudo numa altura em que esta questão da água é colocada com uma equidade muito grande. Como sabem, a Agência Europeia para o Ambiente revelou há dois dias, divulgou há dois dias o seu relatório sobre as alterações do clima, aquilo que são, que a avaliação que é feita hoje em relação ao contexto da União Europeia nesta matéria, e dedica todo um extenso capítulo àquilo que são as matérias que têm a ver com a água, com o abastecimento de água e os processos que podemos esperar. Aliás, muito na linha daquilo que o professor Saldanha Matos nos descrevia aqui há pouco como o paradoxo dos excessos. Na verdade, este relatório vai justamente nesse sentido. Enquanto país do sul da Europa, aquilo que podemos esperar em termos de futuro é uma escassez do recurso, acompanhado simultaneamente, paradoxalmente, de momentos em que os fenómenos do clima nos farão confrontar com situações de fenómenos de grande excesso, que representa um risco para a nossa segurança a todos os níveis. E, portanto, neste contexto, aquilo que são as alterações do ciclo hidrológico que se avizinham precisam de abrir justamente este espaço que o Bloco de Esquerda define como esta necessidade de haver uma nova cultura sobre a água. E essa nova cultura sobre a água significa, na nossa perspectiva, que a água tem que ser tratada como um recurso público colocado ao serviço da democracia, no sentido ecológico da democracia. Este sentido ecológico da democracia significa a igualdade de acesso ao bem. Significa resolver os problemas das incompatibilidades que existem entre as necessidades dos usos industriais, agrícolas e de consumo humano, no sentido de conseguir encontrar soluções de gestão que permitam melhorar a qualidade dos parâmetros, garantir a segurança do abastecimento. Aliás, eu devo dizer que aquilo que foi a intervenção do Sr. Representante da EPAL aqui hoje nos deve deixar, de alguma forma, satisfeitos. Porque aquilo que os progressos que foram obtidos ao longo dos últimos anos são, apesar de tudo, progressos significativos. Significaram um investimento grande de recursos. No entanto, estamos a conseguir introduzir inovações ao nível daquilo que é uma maior eficiência do uso, ao nível daquilo que é uma garantia de qualidade do abastecimento e, pasme-se, com a prestação pública. Isto é, os serviços públicos são capazes de fazer esta coisa extraordinária, que é pegar em todo um sistema arcaico e transformá-lo num sistema que está virado para a modernidade. E, portanto, faço deste o meu argumento final para entender aquilo que é a nossa posição em relação a esta matéria, que nos deve levar no sentido da necessidade de tomar a conservação da água como valor central. A conservação da água é incompatível, na nossa opinião, com a água enquanto produto mercantil. E, portanto, partindo daqui, eu desejo-vos a todos e a todas um excelente trabalho nas vossas áreas. E espero que este diálogo, com as divergências, com os dissensos que aqui existem, possa ter alguma continuidade e que possamos de alguma forma vir a resolver aquilo que é hoje um problema absolutamente central e que todas as previsões para o nosso país nos colocam num cenário de grande agravamento em relação a esta situação. E, portanto, existe de nós a melhor inteligência e a melhor capacidade para resolver este problema. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alda Macedo, pela sua intervenção. E, por último, dava a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes, também para os seus 5 minutos finais.
Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada. Queria saudar todos os presentes nesta conferência e saudar inclusivamente a realização desta conferência, mas tal como já foi referido em algumas intervenções anteriores, será importante que esta Comissão continue a acompanhar detalhadamente as questões relacionadas com a água e que possa ouvir com o mesmo espaço de tempo e com o mesmo interesse outras entidades envolvidas também no setor da água e que mostrariam certamente outras experiências e outras preocupações que aqui não foram focadas hoje. Isso não retira, evidentemente, a importância da conferência que aqui aconteceu hoje, mas o sinal que fica dado é da necessidade de continuar o debate e de o aprofundar designadamente com outras entidades. Eu não resisto também a focar aqui uma preocupação que os Verdes têm manifestado na Assembleia da República com alguma regularidade, e que é uma questão global. Há quem diga que a água será provavelmente um dos maiores fatores de conflito mundial no século XXI. Não é por acaso que isso se diz desta forma. E não é por acaso que entre os objetivos de desenvolvimento do milénio havia objetivos específicos para o setor da água também, designadamente ao nível de abastecimento e saneamento. Mas também não é por acaso que estamos em 2008, os objetivos traçados para... As metas traçadas no âmbito dos objetivos de desenvolvimento do milénio estavam traçadas para 2015. Em 2008 já sabemos que elas não vão ser cumpridas. Cerca de 4 mil crianças morrem diariamente por problemas relacionados com a falta de água potável. Isto é uma matéria que tem que entrar na cabeça de toda a gente como preocupação e mais do que como preocupação, como motor da ação, de indignação e de revolta face a esta realidade, a esta desigualdade a nível mundial e que merece mais do que preocupação, merece uma exigência de ação por parte daqueles que têm responsabilidade de agir. Já aqui foi falada a questão das alterações climáticas, não vale a pena aprofundar esta matéria aqui, mas aquilo que nós sabemos e que os cientistas, os técnicos nos dizem nesta matéria é que a tendência será para agravar e a escassez de água, a tendência será para agravar. Ora, estamos a falar de um recurso escasso, mas simultaneamente um recurso fundamental, já aqui foi referido também. Tem uma característica que é da imprescindibilidade e isto não é só menos importância. Passando agora para uma visão nacional. Queria, para ser rápida, focar apenas duas preocupações que os Verdes têm trazido com muita insistência à Assembleia da República nesta matéria. Uma tem a ver com o descuido de um princípio fundamental na gestão do recurso água, que é a poupança deste recurso. Nós temos um Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água, que teve não sei quanto tempo enfiado na gaveta, que não tem dado os passos de celeridade que tinha a obrigação de ter dado. Evidentemente, aquilo que está por trás disto é a falta de vontade política de o implementar com a maior rapidez, de lhe dar o uso devido com a maior rapidez para que possamos obter os resultados devidos com a maior rapidez. É mesmo este plano que refere que nós estaríamos em condições de poupar mais de 60% deste recurso. Isto é profundamente significativo e lamentamos a secundarização que se tem dado à concretização deste plano, de alguns princípios que lá são enunciados e até de alguns que não são lá enunciados e que mereciam estar lá enunciados. Temos ainda passos largos a dar no âmbito da reutilização da água. Nós estamos a utilizar água potável hoje para coisas que não precisavam absolutamente desse recurso puro, dessa forma. E, portanto, temos passos larguíssimos a dar ainda no âmbito, designadamente, da reutilização do recurso, com vista, evidentemente, à sua poupança. Esta é uma primeira questão que os Verdes têm trazido à Assembleia da República. A segunda prende-se com a questão da gestão da água e da nossa absoluta convicção de que a privatização da água não é a solução. Primeiro, ela parece-nos desde logo incompatível com o princípio e a lógica de poupança da água. Porque a lógica da privatização é legítima, é da obtenção de lucro. Ora, a obtenção de lucro não se compatibiliza assim diretamente com a lógica de poupança necessária do recurso água. Mas, por outro lado também, e queremos afirmá-lo de uma forma profundamente convicta, porque entendemos que a água é um direito e os direitos, lamentamos informá-lo para quem não concorda, os direitos não se privatizam. O senhor Ministro diz-nos sempre, mas não se preocupa, não estamos a privatizar a água. Aquilo que nós estamos a fazer é concessionar. Pois bem, concessionar, entregar o recurso água por 20, 30, 40 anos, retirando todo o know-how público que fica depois afastado dessa gestão, não é mais do que privatizar a gestão. Pronto, para não falar em privatizar o recurso. Ok. E os passos que têm sido dados, ao contrário daquilo que se tem permanentemente afirmado, não é o de garantir a liberdade de cada um dos sistemas ou de cada uma das autarquias de escolha aquilo que mais lhe aprouver. Nada disso. É afunilar todo um conjunto de políticas, de legislação, etc., no sentido de garantir aquilo que tem sido o objetivo dos sucessivos governos, que é justamente o da privatização. Quando as autarquias foram encostadas entre a espada e a parede para a criação dos sistemas multimunicipais, quando o sistema tarifário, o quadro do sistema tarifário agora criado, é todo no sentido de garantir maior rentabilidade para, no futuro, ser mais apetecível agarrar este negócio, mas o quadro que se está a fazer é todo nessa lógica e não na lógica de garantir a liberdade, designadamente às autarquias, de fazerem a gestão de acordo com o modelo que entenderem. De resto, quero dizer, em relação, e termino, Sr. Presidente, em relação ao sistema tarifário, ao modelo tarifário, os únicos modelos que eu conheci até hoje, e admito a minha ignorância, mas já assisti a diversas conferências sobre a matéria, os únicos modelos tarifários que têm em conta, ou tiveram em determinados momentos em conta, problemas sociais concretos, problemas de agregados familiares concretos, problemas de despedimentos concretos de determinadas massas, determinadas famílias, determinados concelhos, foram todos modelos de gestão pública. A água é um direito, não é uma mercadoria. Este foi um lema de uma campanha dos Verdes, que eu quero aqui reafirmar, e que com certeza temos vindo a reafirmar sucessivamente à Assembleia da República, e falaremos daqui para a frente, porque essa é a nossa profunda convicção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Apolónio, pela sua intervenção nesta sessão final. Muito obrigado a todos os senhores deputados em representação dos partidos políticos. Vamos ter agora aqui a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República para encerrar esta conferência.
Eu queria congratular-me e felicitar os participantes por esta iniciativa que reuniu hoje, no Dia Nacional da Água, ao longo da manhã, vários responsáveis públicos, governo, os institutos e empresas, professores universitários e também os parlamentares das várias formações políticas, para refletir em torno deste problema e, com isso, associar a Assembleia da República a essa discussão e a essa chamada de atenção. Nós, na verdade, ao celebrar o Dia Nacional da Água, fazemos-o todos com o espírito de quem sabe que está perante um recurso frágil. Um recurso, um meio, que por vezes é agressivo e hostil, e que também sabemos encarar na sua dimensão demolidora, com as tempestades marítimas, com a erosão da orla costeira, com as cheias, com as enxurradas, com as trombas d'água, com as devastações, é esse o lado negativo e violento da água, mas que é, a par disso, um elemento essencial à vida, às plantas, aos animais, à vida humana. E ainda recentemente vimos como as observações que estão a ser feitas no planeta Marte se centram muito em torno de saber há ou não há, houve ou não houve água, porque esse é o certificador indispensável para a detecção da existência ou não de vida. A água está associada indissoluvelmente à vida. E isso é um fator que realça sobremaneira a sua importância. No contexto de alterações climáticas, a água é um risco. A água é um bem que corre ainda um risco acrescido. E corre um risco acrescido de duas maneiras, porque com a subida da temperatura, por um lado, regiões do globo vão ser objeto do efeito devastador da água, com cheias, enxurradas, precipitações descontroladas, e, por outro lado, o efeito da sua ausência ou da sua escassez. E nas projeções que todos têm visto e acompanhado para a Península Ibérica e para a zona do norte da África, o bem água é um bem em grave ameaça, porque todas as previsões apontam, com o aquecimento global, uma redução do bem água. Se observarem os mapas de projeção para a Península Ibérica, pois bem, de sudeste para noroeste há um máximo de risco de escassez aumentada, pois há sempre risco elevado, risco grande, e só, digamos, no noroeste peninsular, um pouco Astúrias, um pouco Galiza, um pouquinho norte de Portugal, é que há uma previsão, digamos, que garante uma certa estabilidade do recurso água para os próximos anos. Como sabem, o próprio Banco Mundial prevê que no próximo século, neste século que iniciamos, o risco de conflitos decorrentes da escassez de água vai aumentar exponencialmente e que há 300 pontos ou zonas no mundo em que, por causa de disputas em torno de água, podem eclodir conflitos graves. É um problema também que nos deve, sobremaneira, preocupar. O cálculo, a projeção para uma subida de temperatura entre 2 e 3 graus é o de 1.100 a 3.200 milhões de seres humanos passarem a ser acrescentados àqueles muitos milhões que já sofrem com a escassez de água. Ou seja, um cenário que a todos deve preocupar. E para a área mediterrânica, vimos ainda ontem a divulgação do relatório da Agência Europeia do Ambiente, a previsão de modificações é grande. Com o aumento previsível da temperatura, haverá menos precipitação anual, haverá caudais menores, haverá aumento de necessidade de água, mais fogos, mais área desertificada, diminuição do rendimento agrícola e também do turismo, menos hidroeletricidade produzida e a imigração para norte ou para zonas altas das espécies vegetais e animais. Ou seja, para a zona mediterrânica, embora nós não sejamos um país colocado no Mediterrâneo, mas em sentido amplo somos, o grande geógrafo Orlando Ribeiro dizia que Portugal era um país atlântico por posição e mediterrâneo por vocação, híbrido dessas duas faces. Mas a verdade é que, para este efeito, o cálculo do aumento da escassez de água, estamos perfeitamente inseridos nessa zona. Portanto, temos que ter a noção de que a preservação, a proteção, a boa gestão da água é para nós absolutamente essencial. Absolutamente essencial. O processo do consumo de água agrícola deve ser também uma zona de grande atenção. O uso racional da água, as perdas dos sistemas, enfim, tudo isso deve constituir para nós uma grande preocupação, sobretudo quando as ameaças ou pressões sobre a água aumentam, como nós sabemos, sejam elas as da poluição, sejam elas as da extensão das atividades de irrigação, sejam elas as que resultam das secas e também sejam elas as que resultam das más urbanizações, da má expansão do tecido urbano. Temos, como todos sabem, vindo a seguir no âmbito europeu e no âmbito nacional
um conjunto de medidas, a criação de estruturas, a definição de conceitos, a aprovação de quadros legais, desde a Diretiva Quadro da Água de 2000 até à Lei da Água de 2005, a criação do INAG, própria criação das Águas de Portugal, a reforma institucional de todo este sector é importante. E também é importante que o que é feito neste sector seja conhecido, sobre isso haja informação objetiva, seja debatido, seja acompanhado, em especial em relação às bacias hídricas e à sua evolução ao longo do tempo. A apreciação do que se passa em cada bacia hídrica, os resultados alcançados, os riscos, as ameaças, as pressões, tudo isso é extraordinariamente importante para poder uma boa avaliação, produzir resultados úteis em termos de adequação, correção e estruturação de políticas. O nosso objetivo central é naturalmente a utilização sustentável da água, baseada na proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis, sejam eles os dos rios, dos aquíferos, dos alfeiros, dos estuários, da zona costeira, das zonas úmidas, sejam eles as águas superficiais ou as águas subterrâneas. É um esforço em que todos nós comungamos. Podemos verificar como aqui na Assembleia da República, exprimindo as correntes políticas, há uma preocupação convergente sobre estes problemas. Há também, no quadro da Comissão de Ambiente, a prossecução de um conjunto de debates e de diálogo com o sector que queremos prosseguir e continuar e de que é resultado este nosso encontro de hoje, e tudo aquilo em que pudermos contribuir para que a opinião pública portuguesa, a opinião culta portuguesa, possa fazer o sentido de acompanhar toda esta problemática é de grande valor. O trabalho das universidades, dos institutos de pesquisa, o trabalho dos técnicos que os organismos públicos que exercem autoridade sobre a água, tudo isso tem para o nosso país um grande valor. Por isso, no Dia Nacional da Água, queria cumprimentar-vos a todos, os que se dedicam empenhadamente a este sector, e exortar-vos a continuar uma tarefa de elevado sentido em defesa do interesse público. Queria também exortar a que prossigamos sempre este debate em torno da preservação dos bens essenciais à vida, como é a água, e que desta consciência crítica possa resultar sempre uma boa adoção de medidas no sentido da defesa dos interesses públicos. Muito obrigado e os cumprimentos no Dia Nacional da Água.
Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, declaro encerrada a conferência sobre a água.
Obrigado. Thank you.